Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos nessa véspera de feriado. Mais uma aula nossa, né? Aula 3 de 4. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente estava falando muito, né, na aula passada, só recapitulando um pouquinho. A gente falou bastante da parte de gerenciamento de documentos, controle de documentos. Então, passei para vocês, né, no detalhe como é que faz o gerenciamento, como é que vocês podem ter um melhor aproveitamento desse processo, né, dentro dos ambientes de trabalho de vocês, dentro da organização de vocês. E agora, só finalizando, né, acho que esse item aqui eu deixei para falar um pouquinho aqui. As pastas, deixa eu só colocar um pouquinho aqui para cima aqui, ó. As pastas, elas são muito importantes para a gente disponibilizar a documentação nos postos de trabalho, né, ou nos equipamentos. Então, cada organização, né, organiza de uma forma, né? E, pelo menos na minha experiência, a gente tinha as pastas por posto de trabalho, que eu venho da indústria, né? E também na área de laboratório, a gente tinha a pasta física e a gente tinha também algumas instruções impressas nos equipamentos, nas máquinas, nos locais onde requeria, porque às vezes você está fazendo ensaio, você precisa consultar aquele método, aquela especificação. Cada empresa chama de um jeito também. Nós temos na indústria dois laboratórios, né, acreditados, e na verdade é um laboratório só que a gestão é diferente. Então, pela gestão ser diferente de cada um deles, um laboratório ele faz mais testes para homologação de produto e o outro laboratório faz mais testes para aprovação de processo. Então é essa divisão que tem. Como esse o primeiro laboratório que eu comentei com vocês, ele faz mais a parte de homologação de produto, que é a primeira homologação, ele as especificações dele, né, os métodos de ensaio é chamado de especificação de engenharia. É um método de ensaio, mas eles chamam assim. E o outro é ME mesmo, método de ensaio. Então, é a mesma coisa, a mesma estrutura, mas cada um chama de jeito, porque a gestão é diferente e está tudo certo. Nas indústrias de vocês, provavelmente, vocês devem chamar por outro nome também. E o importante é ter o gerenciamento dessa codificação desses documentos aí. E as pastinhas que eu ia mostrar para vocês, essas pastinhas de normas dispostas, a gente tem também uma linha de raciocínio de como botar os documentos dentro dela. Porque a gente tinha um problema no passado que a gente botava o documento de qualquer ordem. E quando a gente recolhia essas pastas de tempo em tempo para fazer uma revisão, esse é outro ponto importante também. A gente entregava para as pessoas assinavam o que recebiam. Mas muitas vezes, pessoas às vezes não atualiza naquele mesmo momento que ela pega o documento. E a gente tinha muita incidência de não conformidades por controle de documentos, porque às vezes as pessoas não botam no mesmo time, né? Ou perdem o documento, ou tira dali para levar para uma reunião, uma coisa não bota de volta e constava a cópia lá. Então, além da gente fazer a entrega, daí eu estipulei que de tempo em tempo a minha área iria fazer uma revisão geral nessas pastas e ajudar na atualização. Então, a gente faz essa revisão preventiva para garantir que está tudo certinho, para inclusive retroalimentar o nosso sistema, porque às vezes eles criavam instruções novas, a gente não botava o post de copy, então a gente já faz esse cheque mais ou menos umas 2 vezes ao ano de documentação. E a gente começou a perceber que, como cada pasta tinha sua formatação, tipo, os procedimentos, numa estavam de início, na outra pasta, os procedimentos estavam no final e tinha as especificações de engenharia na frente. Essa outra pasta começava pelos métodos de ensaio, o procedimento no meio e especificação no final. E a gente perdia muito mais tempo em procurar os documentos dentro para fazer a revisão. Então a gente estabeleceu uma instrução que ela padroniza o que que tem que ter dentro da pasta e a ordem que esses documentos devem estar na pasta. E a gente pensou logicamente, desde que a gente está falando aqui nas aulas para vocês, a gente começou pela parte estratégica, né? E a gente está descendo para o nível operacional e fazendo sempre uma conexão com a parte estratégica. Então a gente pensou a mesma coisa para a organização das pastas, seja ela virtual, em diretório, em sistema ou física. É tudo a mesma coisa. A gente estabeleceu a mesma ordem lógica. Por exemplo, a gente começa pela parte estratégica. E começa, o início dela é o planejamento estratégico, depois a política, os valores, depois os representantes, a gestão, o organograma da gestão, depois os procedimentos, as instruções, as POPs, depois os métodos de ensaio, por último, daí as planilhas e instruções de segurança de meio ambiente, no final, os registros, né, que tem aqueles procedimentos, um chamo, só um template ali, né? E a gente estabeleceu essa ordem e melhorou muito. Tanto a pasta física do diretório, por setor, ela segue a mesma ordem, quanto a pasta física impressa segue a mesma ordem. Isso ajuda nós a ganhar tempo na revisão dos documentos. Porque a gente sabe que início começa daqui e termina com esses documentos aqui. Então a gente pega qualquer parte de qualquer setor, tu sabe exatamente aonde que tu tem que trocar o documento de forma ágil, porque ele não vai estar misturado, ele não vai estar trocado lá para o final. E a gente fez uma contracapa para dividir cada coisa, né? Então a primeira contracapa, planejamento estratégico, com o login da empresa, tudo ali, com o login do sistema de gestão de vocês. E, na sequência, bota o planejamento estratégico. Depois, mais uma contracapa. Por exemplo, valores, missão da empresa, política da qualidade da empresa. Bota ali a contracapa, bota atrás a política, as coisas na sequência. E vocês vão ver que fica muito organizado, que as pessoas começam a entender a conexão das coisas, desde o planejamento estratégico até o nível operacional. E vocês vão ver que começa a assimilar e vai ajudar vocês também nessa questão de revisão, né, dos documentos, né, ter um pouco mais de agilidade nessa revisão aí. E como eu falei, é tanto física quanto pessoal. E outro ponto também interessante, que é legal também, é a gente ter. Acho que eu já comentei na outra aula, mas ter um ponto focal para ajudar vocês. Então, tipo, ter uma pessoa da área que é a pessoa responsável por receber esses documentos, ajudar vocês na revisão, ajudar vocês nos itens do sistema de gestão. E é claro, antes de passar tarefa para a pessoa, a gente tem que treinar a pessoa. A gente não pode simplesmente só passar tarefa e deu. A gente não esperar que a pessoa faça o certo, né? Eu vou trazer um desenho para vocês na próxima aula também. Eu vou acrescentar aqui também que o óbvio ele tem que ser dito, ele tem que ser escrito, ele tem que ser desenhado e ele tem que mesmo, porque o óbvio para mim não é o óbvio para você. Ou seja, né? Se eu tenho determinada coisa para fazer, eu posso fazer de um jeito, a outra pessoa pode fazer de outro e tá tudo certo. E ou a gente passa uma orientação por e-mail e a gente espera que a pessoa faça exatamente como a gente está imaginando na nossa cabeça. E não é assim. Então, é muito importante que isso esteja bem claro e que as instruções estejam bem claras para as pessoas que vão fazer, que vão apoiar vocês nessa disseminação do sistema de gestão. É muito importante. Eu vou trazer um desenho que eu mesma fiz à mão, que eu passo no grupo da pós-graduação, né? Eu vou colocar aqui para a gente falar um pouquinho dele aí, que vai fechar com todo esse conteúdo que eu venho trabalhando com vocês aí nas últimas duas aulas, tá, pessoal? Então, aqui uma dicas para vocês terem agilidade nessa questão de documentos. Outra coisa muito legal que a gente viu a necessidade de criar também. E vou dizer para vocês por que que a gente criou. Quando a gente passava os treinamentos para as equipes que antecediam auditorias ou de alguns pontos críticos que a gente atualizava e necessitava treinamento em massa, assim, né? Por exemplo, atualizou a política, treinar todo mundo da empresa. E outra coisa, pessoal, eu nunca espero acumular coisa para treinar. Saiu alguma atualização no sistema de gestão? Eu já passo para minha equipe já treinar os setores, já pegar as evidências de comprovação, já peço licença numa reunião de gestão, já avanço com tudo isso. Não deixem acumular as coisas para passar as informações, senão tu passa muita coisa, as pessoas não assimilam, não adianta. Passou de meia hora uma instrução mais normal, as pessoas não entendem. Ninguém consegue ficar muito conectado. Então, tem que ser reuniões rápidas, diretas e quanto mais visual, melhor. Então, eu comecei a perceber que nas reuniões que eu fazia com a equipe de base, para eles treinarem as equipes em vésperas de auditoria, para os eventos que a gente tinha ou quando tinha uma atualização, eu comecei a perceber que as pessoas começaram a pegar um papel em branco e elas criavam o que elas chamavam de colinha. Aí teve um dia que uma pessoa que me ajudava num setor bem grande, que tinha mais ou menos umas 600 pessoas, esse setor específico, essa pessoa que era minha ponte de contato, né, chegou para mim e disse assim: "Bah, queria te mostrar esse documento aqui que eu criei." Eu falei: "Mas o que é isso?" Ele disse: "Ah, eu criei essa colinha aqui para eu lembrar das coisas que eu tenho que falar. Porque você explicou na reunião, mas se eu falar como você disse, eles não vão entender, os operadores não vão entender. Então eu traduzi o que você falou aqui nessa folha aqui e eu vou passar dessa forma para eles, que é a linguagem que eles estão acostumados a falar na fábrica." Aí eu fiquei pensando, primeiro passando na minha cabeça, será que eu passei a informação correta? Será que... Aí eu perguntei para ele: "Tu acha que eu fui clara quando eu passei a informação? O que que tu acha que eu posso melhorar na comunicação?" Ele disse: "Não, você falou certo, eu entendi tudo." Ele falou para mim. E ele era um operador, tá? Ele falou: "Eu entendi tudo e você falou corretamente o que você falou. Mas, como eu entendo o lado da fábrica e eu entendo o seu lado, e eu fiz os treinamentos que você passou, a qualificação que você falou de interpretação das normas de auditor interno, eu fiz todos os treinamentos, eu sei o que que tem, eu sei como você fala, mas eu coloquei aqui, ó, a linguagem. Por exemplo, você fala disso, eles entendem assim. Você fala tal coisa, eles entendem assim." Então, ele falou para mim: "Eu fiz essa colinha aqui que eles vão entender." Aí tá, eu achei legal e tal. Na hora eu achei bem interessante. Mas o que que ele fez? Ele voltou pro setor dele, né? A gente incrementou com mais algumas infos. E ele imprimiu várias cópias daquela colinha e entregou para cada um dos 600 colaboradores. Aí, posteriormente, passou um dia, né? Veio outra pessoa de outro setor que tinha mais umas 200 pessoas naquele setor. E ele falou, e essa pessoa também falou para mim: "Bah, foi legal a reunião e tal, mas eu criei isso daqui, ó, que eu vou passar para eles. O que que tu acha dessa informação e tal?" Daí eu vi que tava ficando parecido, tava ficando bem parecido o que aquele lá montou para a realidade dele, o que esse outro montou para a realidade dele. Mas, além disso, o que que eu percebi? Tinham informações que eram as mesmas, informações padrão. Tinha algumas coisas específicas das áreas deles, mas tinham, entre as duas colinhas que eu fiquei com as duas impressas lá, tinha coisas muito padrão, como, por exemplo, a política, os valores, tá, tudo consolidadinho num papel. E daí eu pedi para eles: "Por que que vocês entregam isso para as pessoas?" E ele me falou: "Não, porque eles se sentem seguros na hora que tem auditoria, em pegar o papel e ler ali, porque eles têm medo de esquecer. Então eles pegam. E como tem uma pasta só para o setor todo, as pessoas ficam com vergonha de ir lá e pegar a pasta. Ele prefere ter no bolsinho dele ali e falar aquilo ali, aquela colinha que a gente conversa na nossa linguagem." Então eu pensei assim: "Bah, legal." E daí pensei também: "Bom, a linguagem que eu estou passando está adequada, porque eles entenderam. E eles são as minhas pessoas de base, as pessoas treinadas. Se eles entenderam, a linguagem está adequada. Vou melhorar algumas coisas, mas está adequada." Mas eu percebi que tinha esse ponto. E naquele momento a gente passou por um processo grande de auditoria. E adivinha o apontamento que a gente teve? Um apontamento, porque as informações que eles estavam falando, elas não eram um registro do sistema de gestão. Porque daí, ao invés deles pegarem o procedimento na pasta para falar, eles pegavam aquele papel de bolso que foi impresso, com muita boa vontade. Eu estou dizendo que, não estou dizendo que está errado, foi com muita, muita boa vontade. Eles estavam muito bem treinados, foi muito bem falado isso, foi muito positivo que se viu, mas a gente precisaria atuar nessa colinha. A gente precisaria botar as rédeas nessa colinha, porque daqui a pouco isso ia virar um procedimento. E não era mais aqueles outros documentos padronizados que eles tinham. E não tem nada de errado aquela colinha ter mais informações e ela virar um procedimento, ou melhor, ela retroalimentar o procedimento que já existia. Porque aquela colinha, na verdade, era um resumo de um procedimento, mais compiladinho. E aí, o que que a gente fez de ação? A gente, então, resolveu padronizar a colinha. Padronizar num manualzinho de bolso. E essa padronização, pessoal, ela se deu nos itens que eram iguais nas colinhas, que eu inclusive pedi para eles ajudar a montar esse manualzinho de bolso. O que que era igual nas colinhas? O planejamento estratégico, os valores, a política, como é que acessava os documentos, eles botavam, quem que eram os representantes, das certificações, as pessoas de contato, eles botavam. Aí depois, claro, eles botavam da nossa área, o nosso procedimento é tal, esse daqui é o fluxo. Daí isso eu deixei para o procedimento deles, porque não fazia sentido eu botar um procedimento da produção para entregar um livrinho no comercial, por exemplo. Mas essas informações gerais a gente padronizou e a gente criou esse manualzinho de bolso. Não tenho nenhum aqui. Ele é bem pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho algum na minha mochila para mostrar para vocês, porque é bem interessante mesmo esse manualzinho. Ah, eu até tenho aqui, ó. Eu até tenho. Então, hoje eu vou tapar aqui. Hoje ele tá numa versão, porque cada ano a gente trabalha com uma campanha, né? E ele hoje, ele é desse tamanhinho, ó, pessoal, só para mostrar para vocês terem ideia do tamanho. Ele cabe exatamente em um bolso, manualzinho de bolso. Ele cabe exatamente no bolso do jaleco das pessoas, tudo, ele não atrapalha. E ele tem inúmeras informações de segurança, informações gerais da empresa, de segurança, de meio ambiente, de plano de emergência, algumas informações gerais da parte de calibração, de como tem que estar, por exemplo, os documentos. Olha o que eu falei para vocês da piramidezinha de como tem que estar os documentos. Ele traz diversas informações gerais da empresa, por exemplo, ó, os valores, ele traz tudo isso. E é compiladinho num livrinho de bolso mesmo. Então, quando a gente fez isso, agora é como uma regra, assim, para eles. Chega perto de alguma auditoria ou tem que retroalimentar algum item que a gente atualizou, a gente retroalimenta o livrinho, né? Olha só, esse aqui para vocês, ele tá na versão 13 e hoje ele tá na versão 15 já, né, do livrinho. A gente já tem uma versão 15 do livrinho. E cada ano vai atualizando algumas coisas, cada ano ou a gente insere alguma coisa nova que virou padrão na empresa, enfim. E a gente entrega para todos os colaboradores e é de praxe. Quando chega a véspera de auditoria, eles estão lá na sala pedindo: eu quero o livrinho, eu quero o livrinho. E eles entregam para todos os colaboradores o livrinho. Então vai para todo mundo. E na auditoria, eles podem abrir o livrinho e ler a política, eles podem abrir o livrinho e falar sobre questões gerais de planejamento, eles podem fazer tudo isso. E sempre é muito positivo nas auditorias, eles falam muito bem disso. Os auditores, eles acham muito organizado. E a gente organizou uma colinha padrão, com as informações padrão, para que eles não ficassem com aquela colinha deles desatualizada e daqui em pouco uma política desatualizada que eles só colavam e botavam para outro arquivo, sabe? A gente realmente padronizou. E o que que eles fazem hoje? Eu, na véspera da auditoria também, véspera que eu digo um mês antes, tá, pessoal? Eu faço um treinamento base, com base no livrinho, um PowerPoint, eu mando por e-mail para eles e eles, além de passar aquelas informações gerais do livrinho, eles botam uns slides a mais com os itens específicos da área deles. Então, eles não entregam mais aquele papel. Eles entregam o livrinho, esse daí que a gente entrega. Aí, a gente conseguiu padronizar, conter aquele desperdício de documento, aquele aquelas informações que estejam desatualizadas, e eles acrescentam num slide, então, de PowerPoint, o fluxo específico do processo deles para comentar, para treinar as pessoas. E eu peço comprovação dos treinamentos, né? Então, treinou a política, eu peço, a gente tem um formulário onde os colaboradores assinam que eles receberam a informação, tem tudo comprovação, né? Porque, afinal, o auditor não trabalha só na palavra, ele tem que ter evidência de que aquilo efetivamente foi feito. Então a gente faz dessa forma. E ele não deixa de ser uma etapa da parte de treinamento. Ele é uma etapa da parte de treinamento. E as pessoas, né, se sentem mais seguras na hora de passar as informações. Então, é uma prática muito legal. Serve para indústrias de grande porte, para indústrias menores, para laboratórios, para tudo, porque a gente tem laboratório acreditado e a gente faz o livrinho também. Então, esse livrinho é padronizado para todo mundo, independente de certificação, são informações gerais da empresa, que padronizado, revisadinho, que ajuda muito, muito as pessoas a se sentirem seguras para falar e ter aquele aporte. Quem é que não gosta de ter um caderno ali para falar na auditoria, ter as informações atualizadas? Né? As pessoas ficam meio perdidas quando elas não têm, elas ficam tentando procurar ou se atrapalha na hora, não porque ela não sabe, mas realmente porque ela tá nervosa por nervosismo mesmo. Então, é basicamente assim que a gente trabalha também nessa parte de treinamento do livrinho. É muito legal. E também, se vocês quiserem um exemplo, eu posso mandar para vocês um exemplo. Eu tenho, obviamente, digitado a parte específica de qualidade, né? E também posso passar um exemplo para vocês bem tranquilo, tá, pessoal? Então, só trazendo aí mais um plus para vocês dessas boas práticas da indústria, tá? Que vocês podem implementar nos laboratórios, porque a gente tem implementado, inclusive, nos laboratórios, eu tenho implementado nos laboratórios. Tudo isso daqui que eu comentei com vocês, a gente tem tudo isso certinho, tá? Então, só me mandar e-mail ali no paralelo que eu passo para vocês. Dúvidas também que vocês tiverem ainda sobre gerenciamento de documentos, também mandem ali, né? Que eu vou estar acessando e respondendo para vocês o mais rápido possível também, tá, pessoal? Então, terminamos, né, a parte de controle de documentos. Agora a gente vai entrar. Um pouquinho em programação de auditorias. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que agora é outra ossada, né? Outro requisito aí que a gente vai passar, inclusive, da 17.025, das outras normas, né? E como é que a gente pode fazer a integração desses requisitos também, para quem tem 9.001 e 17, ou para quem tem só 17, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, parte de programa de auditoria. Primeiro, né, pessoal, vamos contextualizar um pouquinho. O que é um processo de auditoria? Um conceito. Então, a auditoria, ela é um processo de análise, avaliação, independente de uma organização, que tem como objetivo garantir a transparência, conformidade e eficiência. Então, sempre quando a gente vai fazer auditoria, a gente vai na busca da conformidade do processo. A gente nunca vai achando, aqui tem isso, tem aquilo, tem tal não conformidade, vou pegar isso e esse ponto. Não. A gente vai ver se. O que que significa procurar conformidade? A gente vai ver se aquilo que as pessoas escreveram que elas fazem, se elas estão atendendo, e se esse procedimento ele está atendendo ao que demanda a normativa. Por exemplo, a 17.025. Então a gente checa esses dois overview. Ah, mas Fran, num sistema mais consolidado, pode ser que não atenda? Pode ter gaps ainda. Porque cada vez que tem um processo de auditoria, eu aprendo muito, seja ela interna ou externa, porque cada auditor que vem de fora, esses auditores, eles trazem uma bagagem de conhecimento, eles trazem uma bagagem de experiência e isso retroalimenta o nosso sistema de gestão. Então, pode ser que, bah, eu realmente nunca foquei neste ponto, realmente é um ponto que, nossa, ninguém nunca checou até agora. Mas agora eu vim e chequei. Então, isso é algo que acontece muito, às vezes, para mim, principalmente, e também em sistemas já consolidados há anos, que a gente para, nossa, nunca pensei dessa forma. Nossa, eu nunca botei isso no meu procedimento. É, mas agora a gente está avaliando isso, é uma nova tendência e tal, etc, etc. Então, essa retroalimentação, ela é bem importante e ela ajuda a retroalimentar a melhoria contínua do nosso processo, que se dá, como eu comentei com vocês, a partir da revisão de um documento. A auditoria, ela é uma ferramenta que verifica se as regras internas da empresa estão sendo cumpridas, se os processos estão sendo desenvolvidos conforme esperado e se tudo está feito dentro da lei. E é exatamente isso. É checar se o que eu mesmo escrevi eu estou cumprindo. Parece fácil a gente pensar dessa forma ou a gente fala isso, mas é exatamente isso. É eu realmente realmente ser avaliado e ver se eu estou cumprindo aquilo que eu disse que eu ia fazer. E é claro que tem procedimentos que a gente escreve de uma forma e depois tem que bater com a norma, ver se realmente está atendendo a todos os requisitos da norma e fazer essa retroalimentação. Por isso que quando a gente vai fazer um processo de auditoria, ou quando a gente vai acompanhar, eu já tenho a norma na mão, porque quando vai pegando alguma coisa, eu quero entender da onde que saiu aquilo, do que pede o requisito. Quanto mais a gente saber do porquê que está sendo avaliado aquilo ou do porquê que está sendo apontado algum problema, alguma não conformidade, mais fácil a gente vai entender para depois poder fazer a tratativa. Porque senão acontece muito de ocorreu o processo de auditoria, depois que eles saíram, eu não lembro mais o raciocínio que eu tive para poder depois tratar. E muitas vezes a gente tem que orientar as pessoas fazerem certo, ou orientar as pessoas no sentido de vamos fazer um entendimento juntos desse requisito para nós entender a não conformidade. Então é muito importante que a gente realmente no momento da avaliação a gente tenha a norma para a gente mesmo aprender aonde que não está atendendo dentro daquele processo que foi desenvolvido. Então a auditoria ela é um processo muito importante. Ela é um método, uma ferramenta de melhoria contínua do sistema de gestão e sistema de gestão que tem isso de maneira mais periódica tem a tendência e se manter mais numa linha tênue de cumprimento dos procedimentos. Organizações que têm isso não tão, faz uma vez no ano somente, ou espera um tempo maior, ou enfim, ou deixa alguns setores de fora do processo, tem uma tendência a ter um descumprimento maior, porque a tramitação de uma auditoria até o ano seguinte, ou um ano e meio seguinte, ela realmente tem uma tendência de descumprimento de procedimento, porque as pessoas elas fazem quando elas são cobradas. Infelizmente, muitas vezes acontecem assim. É por isso que a gente está sempre repassando os mesmos treinamentos. Ah, mas tu vai falar de novo? A gente recém treinou há 3 meses, precisa passar de novo? Precisa. Precisa passar de novo, porque tem que entrar na cabeça. As pessoas têm que entender. Cada vez que a gente faz o treinamento, alguma coisa diferente entra na cabeça da pessoa. Então, é muito importante que a gente mantenha isso de forma periódica para que a gente tenha bons desempenhos, nos processos de auditoria. E já entrando um pouco no assunto, né? Desempenho de auditoria não se mede por número de não conformidades. O número de não conformidades é um monitoramento. Desempenho de auditoria se mede pela complexidade das não conformidades. Eu posso ter uma não conformidade, mas essa compromete eu fazer eu perder o certificado. Gravíssima. E eu posso ter quatro não conformidades de itens que só foi esquecido uma revisão, de itens que só foi um processo que uma atividadezinha de não que não afeta o resultado do ensaio que deixou-se de fazer, uma instrução que deixou de atualizar. É claro que, como é que se dá uma não conformidade, né? Se a gente tem um volume muito alto, muita repetição de um determinado problema, ele acaba se tornando grave. Mas é num contexto geral, a medição ela é feita, né, pelo nível de criticidade da não conformidade e não pelo número. Tem muita gente que se preocupa, mas a auditoria deu ter um número de não conformidade, um número alto. Não, é pela complexidade. Isso é bem importante, tá? Então, passando um pouquinho aí de conceito para vocês. A gente tem a auditoria interna e a auditoria externa. O que que é uma auditoria interna? O auditor é empregado da empresa auditada, geralmente é assim, mas a gente pode contratar auditores externos para fazer auditoria interna. Eu tenho processo assim, eu tenho processos que sou eu e a minha equipe que realiza totalmente interno, e eu tenho processos que ocorrem a mescla, a minha equipe interna junto com alguns contratados. Eu acho muito interessante essa junção, depois eu vou explicar para vocês. E também tem processos que eu só contrato porque entendo que não temos a qualificação necessária para executar um processo de auditoria da forma que ele tem que ser executado, ou seja, bem feito. Menor grau de independência, executa o maior volume de testes, visa otimizar os controles internos. Agora, falando um pouquinho da auditoria externa, que pode ser uma auditoria de certificadora, uma auditoria da SEGECRE, uma auditoria de homologação de governo, como vocês querem chamar, uma auditoria de que vocês recebem de outra empresa ao qual vocês fornecem, enfim. O auditor não tem vínculo com a organização auditada, então ele vem totalmente de fora, né? Ele não trabalha, não tem vínculo empregatício com a empresa. Maior grau de independência, executa menor volume de testes, visa conquistar alguma certificação ou cumprir com requisitos legais. Então, sempre quando a gente decide por uma certificação, a gente sempre tem que mostrar o retorno de investimento para avançar com aquela certificação ou acreditação, porque ninguém vai pagar só por pagar, tem que sempre ter um retorno em cima daquilo, porque não deixa de ser um investimento. E também o processo de auditoria externa, a gente tem que ter ao longo do tempo, tu vai criando um vínculo, né, com os auditores, vai conhecendo um pouco mais aquele corpo de auditores que vão passar a frequentar a empresa, e isso vai ajudando, né, no desempenho, né, do processo propriamente dito em si. Então, aqui um pouquinho, né, da diferença para vocês de auditoria interna e de auditoria externa. Organizando, então, uma auditoria interna na prática, pessoal, como é que a gente faz uma auditoria interna, né? Primeiro, estabelece um procedimento para execução, contendo todos os requisitos de competência estabelecidos pela ISVEC 17025, exemplo que a gente está usando. Cada norma de sistema de gestão tem seus pré-requisitos. Então, geralmente, a gente faz um procedimento, deixa eu voltar aqui para vocês, ó, procedimento tipo isso daqui, né? Um procedimento descrito de como é que vai acontecer o processo de auditorias dentro da organização. E geralmente, dentro desse procedimento, a gente fala também em relação ao tempo, né? De quanto em quanto tempo a gente vai realizar, por exemplo, ao menos uma vez ao ano, ao menos duas vezes ao ano. Cuidem muito nas datas que vocês fixar, tá? Anual. Aí passou 2 dias do anual, tu já toma não conformidade, entendeu? Então, ao menos uma vez ao ano. Então, cuidem muito só como vocês escrevem. Eu recomendo semestral, mas tem que cuidar bem, né? Dentro da base de uma data e outra. Se eu fiz a auditoria no mês de abril, vai contar 1 ano até o mês de abril. Se eu passar para, mas é que atrasou, deu feriado, vou passar para maio. Já está fora, já passou 1 ano. Então, cuidem como vocês escrevem essas questões de prazo, tá? Sempre se fixa um prazo, tem que ter muito cuidado e muito gerenciamento, porque a chance de passar, ela é grande, tá? E também, dentro desse procedimento, tem uma parte de competências que a gente tem que escrever. Porque, por exemplo, qualquer pessoa pode vir auditar 17.025, uma pessoa sem experiência. Ela pode auditar? Será que ela vai fazer uma boa auditoria? Que competências ela tem que ter? De treinamento, de comportamento, de escolaridade. Enfim, né? Vocês vão estabelecer essas questões. E onde é que diz que questões tem que utilizar para competência? Olhar a 17.025, tem um requisito lá de competências que ela fala quais as competências mínimas que tem que ter. Então, dentro dessa gradezinha de competências, a gente vai, além de fazer as competências da parte de que a área de recursos humanos já faz com a gente, né? Ah, meu cargo é tal, as competências são tal. Eu vou ter a mesma coisa, só que para a atividade, para a função de auditor. O que que tem que ter? E com base nisso, eu vou ter as competências para o meu auditor interno, ou seja, a minha equipe que vai estar qualificada para fazer isso. Desde a base do auditor líder, o que o auditor líder precisa para executar a atividade dele, para emitir os relatórios, para testar a conformidade do sistema de gestão, desde a equipe que acompanha, que qualificações eles têm que ter, e desde o auditor que tu contrata. Então, se eu vou contratar um auditor para ver o ensaio XYZ, que requisitos eu vou passar para a área de compras? Se a área de compras que faz, ou se sou eu que contrato, que requisitos eu vou pedir para ele primeiro, para depois aprovar para ele vir na empresa? Por exemplo, o que que eu peço quando eu contrato auditor para a área de compras e buscar no mercado e contratar? O currículo, certificado de, por exemplo, de graduação. Daí eu boto especificamente que tipo de graduação que eu preciso. E também se tem curso, né? Se esse auditor tem os cursos, como por exemplo, interpretação da 17 ou Lead Assessor da 17025 ou de auditor interno. Então eu passo uma lista de requisitos que está com base no meu procedimento para a área de compras. E a área de compras, quando procura empresas no mercado que fazem essa atividade, pede primeiro para eles mandar uma carta de apresentação e mandar dos auditores que eles têm em campo a qualificação deles, para a gente ver se a qualificação está de acordo. Uma vez que a qualificação está de acordo, a gente faz um check nos documentos, porque geralmente compras, geralmente eles não têm aquele conhecimento para ver se está ok ou não, né? A gente tem mais conhecimento, a gente que trabalha direto. Então a gente faz esse cheque, a gente aprovando, compras passa para a tratativa de preços e depois a concretização, né, do supplier ali, do fornecedor que vai executar essa atividade, né, esse serviço para nós. Então essa qualificação ela tem que estar num procedimento. E também a qualificação dos auditores internos. Ah, é alguém da minha equipe que audita. O que que essa pessoa tem que ter? Que qualificação que ela tem que ter? Quantos anos de experiência ela tem que ter? Porque, por exemplo, quem vai auditar, por exemplo, é o sistema de gestão. Eu não posso pôr qualquer pessoa de tal sistema de gestão, senão vai ser muito fácil para nós passar num processo desse. E o objetivo no final é que agregue valor. Como é bom quando vem um auditor que entende e que a gente, além de entender as oportunidades de melhoria que a gente entender as coisas boas que a gente tem, que muitas vezes a gente não valoriza, e como é bom, além disso, a gente aprender, a gente evoluir. Nossa, quanto conhecimento! Nossa, estou aprendendo isso agora. Nossa, isso vai retroalimentar o meu checklist da minha auditoria interna quando eu executar minha auditoria interna. Eu faço muito isso. Toda vez que tem auditoria externa que eu aprendo com os auditores, eu vou anotando tudo que eu percebo, tudo que eu vejo que eles pedem, e depois eu retroalimento o checklist da auditoria interna para que a gente cada vez mais seja mais assertivo, na auditoria interna. A auditoria interna, ela realmente, pessoal, ela é o momento em que a gente está jogando com nós mesmos dentro da organização. Por isso que na auditoria interna não é o momento para esconder as coisas. A auditoria interna, ela é o momento para realmente aparecer, que é quando eu estou tendo a oportunidade dentro da minha casa de melhorar o meu processo para quando eu receber uma entidade, uma pessoa externa, um auditor externo, eu realmente estar com o meu processo afinadinho e cumprindo tudo e, muito melhor, o cliente estando satisfeito no final. Esse é o principal propósito de implementar todos esses controles. É a gente oferecer resultados fidedignos e que, dentro do tempo que a gente combinou com o cliente, e uma entrega de qualidade para o cliente. O objetivo de tudo isso no final é isso. E por que que tem as auditorias? Para a gente identificar possíveis variáveis dentro do processo e colocar a empresa no trilho que ela tem que estar novamente, o laboratório, né, no trilho que eles têm que ele tem que estar novamente, e a gente garantir que o processo esteja adequado às normativas. Basicamente, resumindo para vocês aí, é isso decorrente de um processo de auditoria. O segundo item aqui, ó. Qualifica a equipe interna para a realização da auditoria e contrata fornecedores. Porém, lembre-se de arquivar os certificados de competência. Isso é bem interessante, porque já me aconteceu de eu pedir e estar no meu e-mail, eu ter aprovado tudo e estar no meu e-mail, e eu esqueci de salvar no diretório. Meu Deus, e depois achar. Aí parece que tu nunca mais encontra aquele e-mail. Parece que sumiu tudo e tu fica. Meu Deus, aonde que tá agora? Eu sabia que eu tinha, tá quase fechando uma não conformidade, tu não encontra, não encontra. Então, sempre salvem na pastinha, salvem direitinho, bota lá dentro, auditoria interna, ciclo 2026, certificados de competência salvo na pastinha, tudo direitinho pro processo de auditoria de vocês. E o que que é esse qualificar a equipe interna? Como eu comentei, você vai ter um negócio de treinamento, né? Uma tabelinha de treinamento dentro do teu procedimento de auditoria interna. Por exemplo, no meu caso, eu monto um plano de treinamento para o ano, né? Para o sistema de gestão, aonde eu faço anualmente com a equipe, mesmo a equipe já tendo feito, eu refaço. Interpretação de requisitos ISO IEC 17025 e também auditor interno. E geralmente. Desculpa, pessoal. Geralmente, eu contrato um profissional para fazer, mas se vocês têm principalmente o treinamento ali de Lead Assessor, que é o treinamento de auditor interno da 17.025, que ela é baseada na 19.011, que é o guia para auditoria interna, você está apto a passar esse treinamento e efetivamente emitir um certificado, porque você é um auditor líder. Então, só que se você não tem essa qualificação, eu sugiro muito que você contrate alguém que tenha essa qualificação efetivamente para poder estar norteando vocês, tá? Por isso que é importante pedir o certificado de qualificação de quem você contrata externo, para você ver se essa pessoa que vai passar esse treinamento para você, ele realmente tem essa qualificação. Ah, mas se eu fizer o curso só de interpretação, eu não posso passar? Pode passar, depende dos teus requisitos internos. Mas a gente sabe que um curso de Lead Assessor, ele é uma semana inteira só focado na norma, enquanto um curso de interpretação é de 8 horas, no máximo 16. Então, qual a chance da pessoa que vir passar esse treinamento, que estudou uma semana inteira direto, que passou numa prova assistida pela ABNT, de passar uma informação bem concreta para vocês? Ela é muito alta, não dá para comparar. Então, o que que eu diria, né? Em laboratórios grandes, grandes eu digo assim, com mais de 10 pessoas, alguma coisa assim, é interessante que pelo menos uma tenha esse Lead Assessor da 17.025, porque ajuda muito a ter uma visão geral do processo que só o de interpretação ele não te dá, porque daí tu vê só a parte técnica e o Lead Assessor, tu trabalha muito a parte da 19.011 primeiro para depois entrar na parte técnica, porque tem mais carga horária, muito mais carga horária, uma semana inteira, manhã e tarde, para fazer a prova na sexta. Então, é muito bom mesmo, eu indico muito para pelo menos uma pessoa do laboratório ter, ele é um treinamento mais carinho, mas vale a pena. E qualificar a equipe é isso, passar esses treinamentos, essa orientação, um certificado, tudo, treinamento de auditor interno, para que eles possam ajudar e serem os olhos, né, de vocês dentro dos processos de laboratório. Quanto mais pessoas saber, quanto mais pessoas fizer o treinamento, melhor, né, para que a gente tenha essa disseminação aí do sistema de gestão. Montar um plano de auditoria com base no mapa de processos estabelecido pela empresa. O que que é um mapa de processos, pessoal? O mapa de processos, ele é aquele que ele fala de maneira macro. Eu recebo a informação assim do cliente, depois do cliente passa pela, por exemplo, tá? Passa pela área de compras, engenharia, chega no laboratório, aí depois eu tenho o aporte de qualidade, o pós-vendas e entrega ao cliente. É aquele desenho macro. Tenho certeza que nos laboratórios de vocês têm isso. É aquele desenho macro do processo. O plano de auditoria, ele tem que ter relação com os processos, porque você audita o processo. Então, se você bota lá que você tem um processo de apoio chamado compras, um processo de apoio chamado qualidade, um processo de apoio chamado recursos humanos, manutenção, o teu plano de auditoria, ele vai ter recursos humanos, manutenção, compras, laboratório, alta administração, ele tem que seguir o teu mapa de processo. É sempre importante fazer essa correlação para você não deixar nenhum processo de fora e daqui a pouco pegar algum gap na tua avaliação, na tua amostragem, que eu já peguei auditando empresas, eu já peguei gaps do mapa de processo, falar vários processos, vários setores que compõem cada processo, e depois no plano de auditoria não contemplar dois, três setores que diz no mapa de processos, aí se torna incompleta a amostragem. Então é bem importante vocês fazerem esse check para montar o plano de auditoria. E o que que é, né, pessoal? Aqui tem para vocês, ó, vou mostrar depois. O que que é um plano de auditoria? O plano de auditoria é onde a gente vai botar, né, o objetivo da auditoria, o nome da auditoria, a gente vai colocar informações gerais, qual que é a norma que está sendo auditada, quem são os auditores, qual o local, o horário, o procedimento que e a pessoa, o auditor que vai auditar naquele horário. Então ele tem essas informações gerais, qual que é a semana que vai acontecer a auditoria. Então esse plano, mais para frente eu vou mostrar no detalhe ali para vocês, né? Ele tem direitinho essa sequência, tá? E daí vocês podem perguntar, mas aonde que diz que eu tenho que seguir mais ou menos a sequência? Um pedaço fala no item de auditoria da ISO-IEC, da ISO 9001, é o item 9 da ISO 9001, né? Então ele fala sobre isso. E também na 19.011, que é uma norma que é bem interessante vocês terem também, ele fala várias coisas, várias competências, tanto que essa norma ela é utilizada para os lead assessor como praticamente obrigatória já, porque mesmo ela sendo um guia, porque ela tem várias partes de comportamento dos auditores. Ela explica no detalhe como montar um plano de auditoria, como divulgar uma auditoria. Ela fala no detalhe diversas informações para o processo. Não tem erro se vocês seguirem essa norma ali. Então, ela é bem importante para ajudar vocês a aumentar o campo de entendimento de vocês. Divulgar a auditoria interna para não pegar ninguém de surpresa. Outra coisa que parece simples, mas outra coisa diz que se passa. Então, geralmente, eu divulgo a data da auditoria interna pelo menos um mês antes. As pessoas não podem saber de um dia para o outro que elas vão ter auditoria interna, até para elas se organizarem. Às vezes, tu tem o teu médico marcado, tem que reorganizar teu médico para estar ali na empresa, porque é importante, né? A tua saúde em primeiro lugar, lógico, com certeza. Mas, se tu for avisado um mês antes, tu consegue se organizar ou pedir para trocar o dia da tua auditoria, né? Ou tu conseguir se reorganizar com o teu médico para tu estar presente naquele momento. Então, é muito importante que a divulgação ela aconteça da data, principalmente, ela aconteça um pouco antes e na véspera da auditoria, na véspera que eu digo umas 2 semanas antes, que vocês divulguem o plano de auditoria, que é os locais, tudo. E outra coisa que eu faço hoje também, além de mandar por e-mail, de mandar para a área de comunicação, é fazer a divulgação nos canais de comunicação oficiais do laboratório, da empresa, aqueles muralzinho que vocês têm impresso lá com as informações gerais. Vocês podem fazer uma folhinha, um templatezinho, botar lá, botar um alfinetinho lá da data, ou nas reuniões setoriais que vocês têm com a equipe para alinhamento das atividades, comentar sobre a data, botar um cartazinho de auditoria. Ah, mas a empresa grande tem uma agência que faz o cartaz, mas vocês também podem fazer, vocês podem abrir o Canva é gratuito. Monta um cartazinho de auditoria, bota o login da empresa de vocês e bota para chamar a atenção mesmo das pessoas, para criar um movimento com as pessoas. Isso qualquer pessoa consegue fazer. Então, vocês podem fazer por ali. divulgar no setor, um mês antes divulgar a data, 2 semanas antes divulgar a programação da auditoria. E se vocês têm Outlook, e-mail, agenda, que vocês podem marcar reuniões, vocês podem mandar o convite para bloquear já a agenda da pessoa, né? Porque às vezes ela recebe por e-mail, às vezes tem gente que não olha. Daí, ai, mas eu não sabia, mas eu não olhei. Então, se vocês botar no Outlook, botar na agenda, também é uma forma de que a pessoa faça essa reserva aí junto com vocês. Tá? Executar a auditoria. Então, uma vez que eu divulguei, que a data que eu divulguei o plano chegou aquele lindo momento de executar a auditoria. O que que é importante na execução de uma auditoria é marcar a reunião de abertura. Então, é importante fazer uma abertura, é importante pedir para o gestor da empresa, o dono do laboratório, o gerente geral, a quem vocês reportam, um cargo superior, né, que faça uma fala para apoiar o processo, engajar as pessoas, mostrar que aquilo é importante. E essa reunião de abertura, ela não passa uns 15 minutos. Então, ela reforça o plano de auditoria que já tinha sido divulgado, ela reforça para utilizar os equipamentos de segurança. Ela reforça que vai ser checado os procedimentos, os documentos, com base na norma, né, que vocês estiverem auditando, nesse caso aqui a ISIEC 17025. Ela reforça quem vão ser os auditores e outras informações que vocês entendem como pertinente para o processo. Aonde que vocês vão encontrar esse auditor para receber ele, né? Como é que vai ocorrer o processo? Então, são informações gerais, é uma reunião que não passa de 15 minutos e uma falinha do gestor geral ali e tá valendo. Tá bom, pessoal? Mas é importante ter este movimento. Gerar o relatório de reporte. Então, após vocês fazerem a auditoria, vocês vão gerar um relatório e vocês vão assinar esse relatório no final. Eu assino os relatórios que eu executo, que a minha equipe executa com o GOV, né? Assinatura eletrônica do GOV. E emito então os relatórios que vai para todos os órgãos certificadores, para a SEGECA, para todos eles, né? Eu emito esses relatórios aí quando sou eu que audito, ou a minha equipe. Quando eu contrato, aí os auditores vão passar um relatório deles para mim. Ah, mas esse não precisa ser um registro controlado. Se tu quiser passar o teu template para eles preencher, é um acordo que você vai fazer. Eu geralmente, quando é auditor externo, eu peço para eles fazerem os relatórios de acordo com o que eles têm. É claro que depois, quando eu recebo esse relatório, eu faço um cheque para ver se está atendendo o que a norma está pedindo. Qualquer coisa, eu peço para eles complementar. Para ver se tudo que está ali é mais ou menos a entrega que eu espero, né? Eu faço toda essa conferência antes de dar o ok no relatório deles. Mas eles podem fazer com o template deles. Ah, um bota logo aqui, outro bota logo aqui embaixo, mas é tudo a mesma coisa. Então eu fico sempre, eu faço sempre esse cheque aí e eu peço sempre a eles fazer para eu não ficar com aquela incumbência de ficar pegando formulário, incrementando para mandar pro cara, sabe? Ah, deixa ele fazer o trabalho dele já que tu tá pagando para isso, deixa ele fazer o trabalho dele. O seu trabalho é, se você contrata, checar se aquelas informações que veio realmente tá atendendo ao que pede a certificação. Esse é o ponto. E se você mesmo emite, o trabalho é maior ainda, né? Então você tem que anotar todas as evidências para contemplar o relatório. Divulgar os resultados. Então, isso também é bem importante, né? A divulgação de resultados, geralmente, eu faço uma reunião com toda a gestão da empresa e a gente passa os principais pontos. No caso de uma empresa grande, de um laboratório grande. Um laboratório menor, você pode falar todos os itens que foi pego, de não conformidade, observação, oportunidade de melhorias, pontos positivos. Então você pode falar todos os pontos que pegaram, né? Agora, numa empresa com dimensionamento grande, dá para você compilar, falar só os principais. Ah, teve tantos apontamentos, por exemplo, mas os principais de maior complexidade são o XYZ. Aí vocês explicam um pouquinho mais nesse reporte. E depois esse reporte, ele vai para a empresa toda, geralmente, né? Vai por e-mail, tudo para as pessoas saberem o que aconteceu e quais os próximos passos, né, que vocês vão fazer. Então, a estrutura de uma reunião de fechamento é a gente botar o objetivo, que foi cumprido aquele objetivo, que foi cumprido o plano de auditoria estabelecido, seja ele de uma auditoria externa ou de uma auditoria interna. Vocês vão colocar também nessa reunião de fechamento ali o número de não conformidades que teve no ciclo anterior, nesse ciclo aqui, ou só nesse se é o primeiro, quais as principais não conformidades. Antes disso, os pontos positivos, tá, pessoal? Esqueci de falar. Os pontos positivos, ele é sempre primeiro lugar. Primeiro tu fala dos pontos positivos e depois tu fala das principais oportunidades de melhoria. Porque às vezes a gente falar não conformidade, as pessoas já têm aquela aversão de não conformidade, né? Então podem chamar de principais pontos de melhoria, que não deixa de ser uma não conformidade. E depois a gente faz um slide no final dos próximos passos, ó. A partir de agora até tal data, a gente vai abrir os planos de ação, vai monitorar assim, assim, assado, vai mandar para os gestores de 15 em 15 dias o reporte e a nossa próxima auditoria na data tal. Então, vocês vão botar esses próximos passos aí e pedir se alguém tem alguma dúvida. Geralmente é assim que a gente tem a estrutura, né, certinha ali para divulgação, tá? Daí depois que a gente divulga, abrir a ação corretiva das não conformidades identificadas. Então, aí sim, a gente vai ver o que que aconteceu, vai abrir dentro. A gente acabou de passar, né, o item de não conformidades também. Então, mostrei ali o formulário para vocês. Então, a gente abre um formulário daquele para cada não conformidade aí identificada e roda o circuito, né, de ação corretiva, das ações de melhoria, enfim, a gente roda todo esse circuito aí. Lembrando que, para as não conformidades, eu preciso abrir o ciclo completo, desde de análise de causa, de plano de ação e analisar a eficácia. Já para observações, que são riscos, não necessariamente eu preciso analisar a causa. Para observações, eu posso ir direto para a ação. Não preciso, porque não gerou ainda um problema de não conformidade, tá? É um risco ainda e eu ainda estou tratando esse risco para ele não gerar uma não conformidade. Então, geralmente, eu tenho dois formulários. Eu tenho um resumido, que é para tratar as observações, e eu tenho esse completo com análise de causa, com toda a metodologia, que é aquele que eu mostrei para vocês, para tratar as não conformidades identificadas dentro do processo. Depois a gente faz a retroalimentação junto à direção, né? Então, quando vocês fizerem análise crítica, a gente também já repassou pela análise crítica, a gente pôde observar que na análise crítica tem o item lá de reporte de auditorias, retroalimentação de auditorias, e é exatamente isso, é levar para a diretoria, ó, nós tivemos isso no último ciclo, esses planos de ação estão nesse status aqui, esses concluídos, esse andamento, esse eu preciso de ajuda, esse eu preciso de recurso para tratar essa não conformidade, essa não conformidade, a área não está me dando retorno, a área pediu mais duas prorrogações de prazo. Então, essa retroalimentação com análise crítica, essa retroalimentação com o sistema de gestão, ele é justamente para a gente mostrar como é que a gente está perante o fechamento dos itens, tá? Então, é outro item bem importante também. E como eu falei para vocês, recomendo muito que vocês vejam a 19.011, né, que é o guia para auditoria interna. Então, aqui tem um pouquinho, né, um framework, né, de competências de auditoria interna, profissionalismo, desempenho, liderança e comunicação ambiente. Aqui são exemplos de competências, tá? Aqui dentro daquela tabelinha de competências que eu falei para vocês, esses são itens que podem ser avaliados, na qualificação do auditor, né? Além dos treinamentos, avaliar o profissionalismo dele, a pontualidade dele, são avaliações do auditor, né? Avaliar o desempenho dele, auditando a qualidade do relatório dele, avaliar a questão de liderança, se um auditor ele tem outros acompanhantes junto, como é que ele lidera aqueles outros auditores, avaliar como ele se comunica, como ele é entendível dentro do processo de auditoria, no que ele pede e o ambiente, né, que ele está interligado. E aqui o que eu comentei com vocês do lead assessor, né, que eu recomendo muito que vocês façam lead assessor. Ele realmente nesse treinamento que vocês vão ter a visão do todo. Nenhum outro treinamento traz essa visão do todo do que o lead assessor. E é muito importante, é 40 horas de treinamento, tem a prova no final. Ah, prof, mas eu reprovar na prova. Tu tem direito a um retake, mas tem que pagar o retake, tá, pessoal? Então, tem direito a um retake. Mas que eu diria para vocês como recomendação? Só consegue passar nesse treinamento a pessoa que cuida do sistema de gestão. Porque senão, mas eu vou mandar um outro que ele acompanha as auditorias, ele é bom acompanhar as auditorias. Não passa nessa prova aí. Porque a prova ela é dividida em algumas partes. Ela tem uma parte que ela trata mas de assinalar de certo ou errado, é verdadeiro ou falso. Então, ela é uma parte assim. E no final da prova, tem geralmente três estudos de caso. Então, se a pessoa não trabalha no sistema de gestão, ela não tem já um entendimento de como é feita uma análise crítica, de como é feito um gerenciamento de documentos, como é feito um processo de auditoria, que nem o que eu estou explicando aqui para vocês, é bem difícil que a pessoa tenha aprovação nos estudos de caso, que é o que vale mais na prova, porque é difícil ter essa percepção. Em alguns cursos que eu já fiz, teve um lead assessor que eu fiz que não era da 17.025, era de outra norma. Que a gente era três meninas e uns sete meninos. E eu e as outras duas meninas, nós três trabalhávamos diretamente com o sistema de gestão. E os meninos eram engenheiros que trabalhavam com o processo deles somente, não com o todo do sistema de gestão da norma. E todos eles reprovaram no curso e foram para o retake, as meninas do sistema de gestão que passaram. E no lead assessor da 17.025 também passou eu e mais uma pessoa. O restante do pessoal reprovou. E se tu reprova no retake, tu perde todo o treinamento. Então, assim, é qualquer pessoa que tu vai mandar para um treinamento desse? Não, por causa do custo dele, ele é um curso bem caro. Mas tem que ser alguém que é pessoa que já lida com essa parte de sistema de gestão. Porque aí vai ter noção para trabalhar nos estudos de caso ali. Ah, mas pode passar alguém que não trabalha? Pode, a pessoa pode estudar e passar também, tá tudo certo. Mas é difícil. Porque daí o que acontece também muito é geralmente essa prova tu tem tempo para executar, geralmente é 2 horas, tá? 1 hora e meia, 2 horas e muitas questões. Se é uma pessoa que não conhece direito ou nunca viu a 19.011, por exemplo, tu vai ficar muito tempo pesquisando, porque tu tem direito a olhar somente a norma. Nem a 19.011 eles deixam, tá? Eles deixam tu olhar só, tu tá fazendo o lead da 17.025, tu pode olhar só a 17.025. Então, se alguém que já não faz isso, que já não usa 19.011 também para processo de auditoria, tu não vai lembrar na hora de responder as questões, vai assinalar qualquer coisa, ou vai ter toda essa expertise do longo do tempo, né, trabalhando com o sistema de gestão. Então, basicamente, eu recomendaria isso para vocês, tá? É quem cuida do sistema de gestão mesmo, que tem mais chances de passar no treinamento. Não que não vá passar, pode passar, mas mais chances de passar pelo que eu já acompanhei. Tá bom? E é um treinamento difícil, não é um treinamento fácil, principalmente a ISIEC, porque tem requisitos ali de rastreabilidade, de medição, requisitos de interpretação da incerteza de medição. Então, se você não tem noção disso, é bem complexo avançar no treinamento também. Ah, mas o que que eu ganho avançando nesse treinamento? Tu pode ser um auditor da SEGECRE depois, se tu ser aprovado. Tu pode ser um auditor, se no caso da ISO 9001, um auditor de certificadora, que um dos pré-requisitos é ter esse lead assessor aí, é passar no lead assessor. Então, tu pode trabalhar por certificadora. Por isso que geralmente muitas empresas ou laboratórios, eles dão para uma pessoa e olha lá. Porque sabe que a pessoa às vezes sai da empresa para ir fazer essas auditorias, porque ela tem a qualificação. Qualificação é bem cara, tá, pessoal? Então, só passando esse overview aqui para vocês. Falando um pouquinho agora especificamente desse framework aqui de competências, vamos entender um pouquinho mais o que que é essas competências do auditor, né? Então, vamos começar aqui pelo profissionalismo, né? Então, missão de auditoria interna, estatuto da auditoria interna, independência organizacional, objetivo, o que que significa profissionalismo? Ter objetividade, comportamento ético, isso é muito importante, pessoal. O que que significa, né, esse comportamento quanto ético. É tipo assim, ó, eu não deixar aqui tipo, ah, eu não gosto da pessoa que eu vou auditar o setor dela ali. Eu vou olhar isso no setor dela. Eu não deixar que essas questões pessoais, essa questão da emoção, do sentimento, ele venha acima. Então, é realmente eu auditar, eu ir de cabeça limpa, eu botar ali o óculos, né, do auditor e eu procurar conformidade do processo. Eu não vou lá pensando que eu vou dar na conformidade. Eu vou pensar que tá tudo certo, porque depois só passa trabalho para mim ajudar a resolver. Então, eu vou pensar que tá tudo certo. Então, realmente, essa parte de comportamento ético entra muito nessa linha, tá? Zelo profissional, desenvolvimento profissional. Também a gente se desenvolve muito. A gente vai auditar um processo, como a gente lê um pouquinho os documentos daquele setor antes da gente fazer auditoria, então a gente já vai tendo um outro entendimento, já vai conhecendo um pouco mais as coisas, né? A gente já vai num outro nível, né, de desenvolvimento profissional e pessoal, eu diria também, tá? Desempenho. Governança organizacional, a gente combate muito tendo uma norma implementada, né? Padronização, evita fraudes, porque realmente se tem uma avaliação de uma terceira parte, a gente sabe que aquele sistema é atestado, que foi avaliado, né? Que tem controles, então isso pesa muito, né, na decisão do cliente no final. O gerenciamento de riscos é outro ponto que todas as normas trazem, né? É a gente identificar o que pode gerar um problema no futuro e a gente já atuar preventivamente. Os riscos é a forma preventiva da norma. Antes a norma falava em preventivo e corretivo. Aí saiu a parte do preventivo e veio a parte de riscos, que basicamente é a mesma coisa, mas num cunho mais estratégico. Porque o preventivo, ele ficava muito no operacional, tipo a manutenção de um equipamento. Tem a manutenção preventiva para evitar que ele dê problema, mas não quer dizer que ele não vai dar problema. Então ele ficava mais assim, operacional. Quando veio a parte de risco, além dele entrar na parte preventiva, que é a parte operacional, ele subiu para o estratégico, porque dentro da minha matriz SWOT, que a gente viu, né, a parte das ameaças não deixa de ser riscos. Ameaça é um risco para o negócio. Se aquilo se concretizar, vai ter problemas negativos no meu negócio. Então, esse gerenciamento do risco, seja ele estratégico e operacional, a gente só tem que lembrar que ele tem que ter conexão um com o outro, e tem que ter essa retroalimentação, ele não deixa de ser muito mais importante dentro do desempenho do meu processo de auditoria, eu saber fazer essa identificação, essa análise, essa interpretação de riscos. E se eu encontrei um risco dentro do processo, que ele não está mapeado no sistema de gestão, e que ele também não é ainda uma não conformidade, eu identifiquei esse risco. Ele é muito importante a gente colocar, e ele vem chamando dentro do gerenciamento da auditoria como observação, né, que é fato e risco, e a gente pontua isso para a gente fazer o tratamento depois. Então, a avaliação do desempenho também é com base no gerenciamento de risco. A gente também avalia no desempenho os controles internos, ou seja, o que que é os controles internos, né? É os procedimentos, os planos de controle, os FMEAs, os checklists que vocês têm, as POPs, os métodos de ensaio, tudo isso são controles internos. Controles para quê? Para que que existe um controle, pessoal? Vamos lá, vamos começar pelo conceito primário aí. Para que que existe um controle? Para que todo mundo siga naquela mesma linha para ter aquele resultado no final. Porque se eu fizer de um jeito, a fulana do outro e o Beltrano do outro, no final vai sair cada coisa de qualquer jeito. Então, por que que existe um controle interno, um padrão, para que todo mundo execute da mesma forma para chegar naquele resultado no final? Por isso que a gente tem um padrão, por isso que a gente tem um controle interno. Aí o pessoal fala: ah, mas é burocracia. Mas tira essa burocracia para ver a bagunça que não vira o processo. Se já tendo, a gente ainda tem não conformidades. Tu imagina tirar? As pessoas não se acham mais. É impensável tirar. Então, controle interno é isso. Planejamento do trabalho. Como é que isso acontece? Como é que vem essa demanda? Qual que é as entradas que eu tenho para o meu processo? Quando eu recebo essas entradas, o que que eu processo no meu setor e o que que eu entrego, para quem que eu entrego? Então, o diagrama de processo, o diagrama de tartaruga, geralmente a gente usa ele, né? Ele tem as fontes de entrada, de que setor que vem. Ele tem o que vem, né, desse setor. Quando eu recebo, o que eu faço? O que que eu entrego e para que setor eu entrego? Então, esse é um exemplo de diagrama de tartaruga, de diagrama de processo. Se você botar lá no Google diagrama de tartaruga, vai aparecer vários exemplos para vocês e é uma das melhores formas que tem hoje, né, para apresentação de planejamento de trabalho, tá, pessoal? Esse planejamento pode ser esse, ou também pode ser aquele do dia a dia, né? Eu recebo a folha, tá aqui o exemplo da minha ordem, eu executo isso, o cliente entrou em contato, eu recebo essa demanda, eu passo a cotação para o cliente, ele dá o aceite na proposta. Então é isso, é a gente planejar esse trabalho aí. Trabalho de campo é eu efetivamente executar, né? É depois que eu receber essa informação, eu executar esse ensaio, eu executar o que está estabelecido e depois gerar resultados do trabalho, né? Gerando esse resultado, como é que eu reporto isso para o cliente? E se o cliente ele quer fazer algum elogio, eu gerar uma pesquisa, alguma reclamação, alguma coisa, qual que é o canal de retroalimentação desses resultados junto com o cliente? Então isso é muito importante, esse requisito de norma, né? Então isso tem que estar muito bem mapeado para que esse canal ele funcione efetivamente junto ao cliente. A prioridade é o cliente. E uma coisa que a gente sempre tem que pensar em relação ao desempenho, que eu sempre uso para os treinamentos, né? Aquilo que a gente faz, a gente compraria? Toda vez que vocês chegam no trabalho de vocês, que vocês executam as atividades de vocês, se tu soubesse que fosse assim, tu pagaria por isso? Essa é uma reflexão bem interessante. Você pagaria aquilo que você está fazendo no trabalho de você? No seu trabalho, na verdade? É importante nós pensar, porque a gente tem que pensar muito bem antes da gente gerar ou passar um desvio para frente. E a gente pensar nisso. Quem está pagando lá no final? Está pagando por isso? É a mesma coisa quando vocês forem comprar um carro. Um carro novo. Se você soubesse como ele é feito, ou soubesse dos desvios que acontecem, será que vocês comprariam determinado carro? É a mesma coisa o cliente que vai comprar um laudo de vocês, que vai comprar uma execução de um ensaio para aprovação do processo dele. É na mesma linha. Se você soubesse que tem um defeitinho, algum ponto naquele carro, mas vocês não sabem, mas se vocês soubessem como ele é feito, tudo, vocês comprariam? A mesma analogia é para os relatórios, para os ensaios que vocês realizam. Dentro de ambiente, né? Planejamento e gestão estratégico organizacionais, isso são aquelas informações gerais que eu falei para vocês, né? Então, planejamento estratégico, aonde que ele está? Ah, mas o meu laboratório, o prof, tem 3 pessoas. Mas cada uma faz o que quer? Seja 3 pessoas ou 600. Cada uma faz o que quer? Sai alguma coisa se cada uma faz o que quer? Se as pessoas não têm direcionamento, elas não têm estratégias, elas não têm guia, elas só estão ali por estar, e o que que vai acontecer? Elas vão sair dali, elas vão ficar, vai ter rotatividade. Porque ninguém fica onde não vê que ela tem potencial de futuro. Ninguém fica num local que não tem potencial. Ah, mas vai ficando, vai ficando, vai ficando. É, mas uma hora ela sai. E às vezes a perda é grande, às vezes a perda é intelectual, inclusive. É de coisas que só tá na cabeça daquela pessoa. Aí a pessoa usa contra a empresa da forma que ela quer. Então, seja uma empresa de 2, 3 pessoas que trabalham no laboratório ou de 2 pessoas, é importante ter um planejamento estratégico. A gente falou, né? Existe planejamento, inclusive, para nossa vida pessoal. O que que a gente quer a longo prazo? Eu quero trocar de carro, eu pago aluguel hoje, eu quero comprar uma casa. E o que que eu preciso fazer para comprar essa casa? Eu vou comprar minha casa lá em 2030, eu vou comprar minha casa. Mas o que que eu tenho que fazer hoje em 2026 para que em 2030 eu tenha o dinheiro para comprar minha casa? Planejamento estratégico é isso, seja para nossa vida pessoal ou seja para o trabalho pessoal. Ele funciona da mesma forma, ter visão, ter saber aonde você quer chegar, objetivos. Planejamento e gestão estratégicas organizacionais. O que que é isso? Uma vez que eu tenho meu planejamento, como é que isso desce? Não adianta eu ter um planejamento na gaveta. Aí eu fiz, mas está na minha gaveta, eu tenho medo de mostrar para as pessoas. Então faz um resumido para mostrar para as pessoas, mas mostra alguma coisa. E aquele mais estratégico do tete a tete do que você vai fazer efetivamente, guarda para você na sua gavetinha. Mas é de linhas gerais, ó, pessoal, até 2030 a gente quer ter as instalações acreditadas. Mas o que que a gente vai fazer hoje? Esse ano aqui a gente vai começar fazendo um treinamento. Esse outro ano aqui, a gente vai começar interpretando a norma e ver o que que a gente consegue adequar nós antes de ter um para o outro, pagar um profissional. Nesse outro aqui, a gente vai chamar um assessment primeiro. Então, é ter esse tipo de informação que tem que ir para as pessoas. Processos comuns de negócio, isso é bem importante para empresas que têm mais de um laboratório. Então, eu ter mapeado, né, esses processos de negócio, essas diretrizes de negócio. Eu ter estruturado essas diretrizes de negócio, responsabilidade social e sustentabilidade. Hoje em dia, e a ISO 9001, a ISO 9001 eu estou falando dela, pessoal, por que que a prof está falando disso e não está falando da 17? Porque a ISO 9001 é o core de qualquer norma. Toda vez que revisar a ISO 9001, não vai dar um ano, dois, todas as normas elas revisam. Porque ela é o core das normas, ela é a mãe das normas. Então, revisou a ISO 9001, automaticamente as outras normas de sistema de gestão, 17.025, ISO 14.001 Meio Ambiente, 45 Saúde e Segurança e outras, elas revisam na sequência, tá? Isso é de praxe acontecer. E é muita possibilidade muito alta e já ocorreu, na verdade, né? Mas de outras normas, elas terem aquele anexo SL lá, que é a espinha dorsal, elas terem os mesmos requisitos justamente para fazer a correlação entre as normas, né? Fazer um sistema de gestão integrado que a gente fala. E as normas, essas revisões atuais que elas estão tendo agora, elas estão vindo muito nesse cunho social e nesse cunho de sustentabilidade. Porque não adianta você ter estratégias se a estratégia não é sustentável. Então, ela está trazendo muito essa visão de estudo de negócio. Além da execução das atividades com excelência, ela está trazendo muito essa visão social, essa visão de negócio, essa visão de parceiros, de ter um negócio saudável, de analisar variáveis de acordo com os tempos atuais de agora. Então, essa parte social e sustentabilidade, ela está muito alta, está saindo várias, saiu inclusive, né, em janeiro de 2025, uma sancionada, né, na ISO 9001, em todas as normas, né, que tinha que considerar a questão do clima no planejamento estratégico. Isso vale para 17.025 também. Então, a questão climática do mundo como todo está afetando as operações, as atividades. Ah, prof, como é que está afetando? Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul. Deu as enchentes o ano passado. Inundou tudo. Afetou ou não afetou? Parou tudo. Não tem o que fazer. Salve-se quem puder e salve-se a vida da família, inclusive a tua. Então, essas são questões climáticas que não têm controle. Ah, tipo, os furacões e tsunamis são coisas climáticas, mas que a gente tem que começar como empresa, como laboratório, nós temos que começar a botar isso na ponta do lápis e ter alternativas, ter planos de emergência. Ah, se acontecer isso, o que que eu faço? Qual que é a minha segunda fonte? Para onde que eu vou? Como é que eu salvo um equipamento? A gente tem que começar a pensar nisso, porque o mundo está ficando diferente. A mudança climática, ela já é uma preocupação. Então, por isso que responsabilidade social e sustentabilidade, dentro desse contexto, essa questão de mudança climática, ela está muito forte em decorrência do que está acontecendo, das mudanças aí do nosso planeta, tá? E isso é importante, sim, retroalimentar o sistema de gestão. Já tem, saiu, como eu falei para vocês, em janeiro de 2025, que a gente era obrigada a considerar para os sistemas certificados, processos certificados, saiu isso na ISO, né? Oficialmente, é um nível mundial. E pelo que eu tô lendo já dessas possíveis mudanças para a ISO 9001, que tá para rodar esse ano, vai entrar muito essa parte de sustentabilidade e podem ter certeza que não vai dar um ano e meio, muda 17.025 e provavelmente ela vai trazer vários traços do que vem na ISO 9001. Tá bom? Mas é algo muito importante e que influencia sim o nosso trabalho, as nossas atividades e parada de operação. Tecnologia da informação, outro ponto importantíssimo em relação ao ambiente, outro ponto que vem mudando muito. Então, está se falando muito nas questões de cibersegurança, nas questões de confidencialidade, nessas questões de invasão de softwares, de ambientes de armazenamento de dados, né? Então, cada vez está ficando mais importante essas questões para não perder tudo, não perder todo o aprendizado da empresa, o core da empresa. Então, cada vez mais as empresas estão procurando essas empresas com renome para a questão de tecnologia, né? Com armazenamento em nuvem, com segurança, com contra invasões, com um monte de coisa. Então, isso é um ponto bem importante que tem que ser avaliado. Principalmente quando a gente vai comprar um software, né? A gente tem que saber se isso vai ser armazenado, qual que é a segurança que tem desse armazenamento. E se for armazenado interno, dentro do meu servidor, da minha empresa, do meu laboratório, eu tenho um servidor próprio que eu pago, etc. e tal, qual que é a segurança que se tem nisso também? Então é um ponto muito importante. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, principalmente na aquisição de software, as questões das manutenções. Às vezes, vem empresas que criam um software novo, mas ele é mais barato que aquele convencional. Mas aí o cara não tem saúde financeira, dali um ano o cara tá falido. Nunca mais ninguém vai atualizar teu sistema e vai ficar velho. Então, esse é um ponto importantíssimo para se levar em consideração na compra de um software. Se você está pensando em comprar um software, tá? Tem que levar em consideração as manutenções dele. Ah, mas vou ter que pagar um valor por mês. Tem que pagar, porque ficar com software desatualizado ou perder tudo o histórico da empresa é muito pior. Então é muito importante levar isso em consideração. E outra coisa também que eu já vi um exemplo, inclusive numa das disciplinas que eu dei, que foi comentado, muitas vezes tem várias pessoas que fazem eles mesmos sistemas. Ah, pega ali uma licença do SharePoint, do Power Apps ali, ou no Excel mesmo, e cria um sisteminha para fazer determinada atividade. E tá tudo certo, é inovador, é muito bom. Só que isso fica só na cabeça de uma pessoa, daquela que sabe mexer, daquela que criou. Isso quer dizer que se aquela pessoa sair, nunca mais ninguém vai mais acessar nada. Se der um problema, já era todos os dados. Então, se vocês tiverem uma pessoa interna, uma pessoa inovadora, uma pessoa muito boa, que faz esses sisteminhas, essas coisas assim, que tem essa que vai ser lançado dados, que gera indicadores e tal, que foi automatizado, excelente. Mas lembrem-se, tem que ter instrução de trabalho de como fazer, tem que ter procedimento e tem que ter pelo menos mais um backup que saiba fazer aquilo. Ah, mas é que só esse cara tem facilidade com esse sistema. Alguém vai ter que ter na empresa também, não pode ser só aquela pessoa. Se der um treco nessa pessoa, Deus o livre. Se essa pessoa for promovida, se essa pessoa sair dali, você vai perder tudo de qualquer jeito. Então, tem que sempre ter uma segunda fonte, uma segunda alternativa para essas questões também, tá? A gente tem que potencializar, com certeza absoluta, as pessoas internas, a gente tem que potencializar. Isso é ótimo, as pessoas inovadoras, as pessoas jovens, que estão, jovens que eu digo, que estão entrando agora no mercado de trabalho, nessa juventude, eles mexem muito bem com TI, eles lidam muito bem, mas sempre uma pessoa a mais, pessoal, senão vocês ficam na mão, tá? E também questão de ambiente, contabilidade e finanças é outro ponto fundamental, outro ponto muito importante que tem que ser levado em consideração, porque se o controle não é feito, a gente não sabe para onde que vai o dinheiro, os custos operacionais, os custos internos, eles aumentam significativamente, consequentemente, isso vai comendo o nosso lucro, né? Quando a gente executa um ensaio, uma parte da execução desse ensaio é um valor que eu já coloquei na minha contabilidade, né? O ensaio custa tanto, contando a depreciação da máquina, contando os insumos, contando a mão de obra que está executando, é todo um cálculo, né? Vai dar o valor que custa aquele ensaio e o quanto eu vou ter de lucro para executar aquele ensaio. Então, toda vez que eu falho num daqueles ali. Isso vai comendo do meu lucro. Então, contabilidade, finanças, num contexto geral, é outro ponto fundamental, é outro curso que está ficando como rotineiro, basicamente, para vários administradores, engenheiros, gerentes, enfim, basicamente já é algo meio de rotina, porque é a mesma coisa que você faz a sua administração financeira em casa, você tem que fazer na empresa também. Ou muita gente é o contrário. O que tu controla na empresa, tu tem que controlar na tua vida pessoal também, né? Lembre-se da compra da casa, né? Chegar em 2030 com a tua casa. Então, como é que eu vou fazer até lá? É a mesma coisa esse controle financeiro que tu vai fazer na empresa. Eu tenho um planejamento, eu tenho que ficar dentro desse custo operacional, né? Então eu tenho que identificar as variabilidades ali para que o meu custo operacional ele não seja maior que o meu lucro líquido. E daí começar a dar problema, né? E a gente tem que tomar outras medidas, dentro da organização. E em relação à liderança e comunicação, planejamento e gestão estratégicos, né? De auditoria. Então, sempre quando a gente tem uma estratégia, quando a gente tem um processo, quando a gente altera uma sistemática, eu tenho que liderar e comunicar. Hoje em dia, eu diria para vocês que não existe mais uma pessoa que não lidere. Muitas vezes eu já escutei de engenheiros: não, eu não gosto de gestão de pessoas, eu não quero ser chefe, eu quero só ser engenheiro, eu só quero executar esse ensaio. Tem gente que só quer isso, não quer ser promovido como gestor da área, porque ele gosta daquela execução do ensaio, ele não gosta muitas vezes de estar cuidando, né, dessa questão de gestão de pessoas. Mas hoje em dia não tem quem não faça gestão de pessoas. Esse engenheiro que talvez falou isso, certamente em algum momento ele vai ter um estagiário que ele vai treinar. Ou ele vai ter um colega que vai executar junto com ele, vai ser o parceiro dele de execução, de ensaio, o backup dele. Então, se ele tem essa pessoa, se ele tem que orientar essa pessoa, ele não deixa de exercer uma liderança. Uma liderança não quer dizer que eu tenho que ter o cargo de gestor. Uma liderança, ela acontece inclusive em casa, para quem tem filho. Não é uma liderança que você faz? Você não demonstra exemplo para o seu filho? Você não fala de várias coisas com o seu filho? Você não norteia ele? Agora é hora de comer, agora é hora de tomar banho, agora eu vou te deixar ver um pouquinho de TV, agora vamos brincar junto. Isso é liderança. Então hoje não existe uma pessoa que não lidere. Se vocês ouvirem isso, ah, mas eu não quero liderança, mas você já faz liderança. Você já lidera. Se você é um pai de família, você lidera. Você é o exemplo máximo na sua casa. E a mesma coisa no trabalho. Ah, mas eu quero executar um ensaio. Mas se tu direciona um estagiário, tu passa uma orientação, tu já lidera. Liderança é você realmente compartilhar informações. Você já está, de certa forma, liderando, tá? Planejamento de auditoria e esforços de coordenação de avaliação. Então, a gente já falou bastante disso. Programa de avaliação e melhoria da qualidade. Então, são outros pontos também de comunicação. Uma comunicação, pessoal, ela pode ser feita de diversas formas. Existem comunicações técnicas, existem a comunicação mais lúdica, né, que ela é utilizada para trabalhar essa questão de entendimento. Mas a questão de comunicação, ela é tão importante quanto executar o ensaio propriamente dito. Porque uma comunicação que não é clara, não está entendida, dá chance para erro. E como é que a gente tem certeza que as pessoas, elas entenderam? Passa a informação e pede para elas repetir o que elas entenderam. Mas tem forma de falar isso, né? Vocês não vão passar uma informação. Agora me repete para ver o que que tu entendeu. Na verdade, você passa o treinamento, passa a orientação e você pode falar sutilmente. Vamos agora exercitar para ver se, para ver como ficou o entendimento em relação a esse item. Então, vamos lá. Agora você pode me explicar como é que você faz para a gente ver se a gente está alinhado. Então, tem várias formas da gente tratar isso com as pessoas, tá? E existe essa comunicação e comunicação e liderança pessoal. Também é a gente ter bons hábitos no trabalho. É a gente chegar e pelo menos dar um bom dia para as pessoas. É a gente chegar e pedir como você tá bem hoje. É a gente se importar com as pessoas. Não é só a gente comunicar coisas técnicas ou só reuniões de trabalho. Dentro da comunicação e liderança tem uma parte comportamental muito forte e que essa parte comportamental é tão importante quanto a informação técnica ser passada. Não adianta eu chegar todo dia de cara fechada, não falar com as pessoas e só cobrar, 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 cobrar. Não adianta, as pessoas não vão criar empatia comigo e eu não vou criar empatia com as pessoas. E isso é importante para os relacionamentos interpessoais. Então, eu chegar, dar um bom dia para as pessoas, não precisa ser, tá bem todo dia, não estou dizendo isso, mas um bom dia o mínimo que a gente tem que dar, apertar, mas bom dia, tudo bem? Nem todo mundo tá bem todo dia e tá tudo certo, não precisa estar sorrindo todos os dias, mas um bom dia educadamente é muito importante para o processo, tá? E de vez em quando, chamar as pessoas para conversar, dar feedbacks periódicos, né? Então, aconteceu alguma coisa, elogio sempre na frente de todo mundo, pode usar as reuniões, vai passar um feedback mais pessoal, chama por uma salinha, é muito feio, chamar a atenção de uma pessoa na frente da equipe, a pessoa se sente muito mal e, consequentemente, faz ela repensar, inclusive, aonde ela está e o que que ela quer para ela. Então, eu tenho que chamar a atenção. Tem que chamar atenção quando tem que chamar, mas chama no paralelo, chama sozinho, eu quero falar sobre determinada situação, aconteceu isso, se você fizer isso, acontece isso, essas são as consequências. Então, eu preciso rever esse comportamento, eu preciso ouvir de ti se tu tá bem, se está acontecendo alguma coisa contigo, eu quero entender da onde que veio esse comportamento e como é que a gente pode fazer juntos, e principalmente você também, para a gente não repetir mais isso. E aí você escuta a pessoa, né? Mas num contexto, né, geral para vocês, essa parte é muito, muito, muito importante para se manter um bom clima organizacional, tá, pessoal? Agora é 8h30, a gente vai parar então uns 10, 15 minutinhos ali e tomar uma água, enfim, né? E na sequência eu volto para a gente continuar o conteúdo, tá bom? Até daqui em pouco. Pessoal, vamos lá então. Mais um pouquinho, né? Essa véspera de feriado aí para vocês. Deixa eu compartilhar aqui no share novamente. Então, vamos lá. A gente passou, né, todo esse framework de competências de auditoria interna. Então, passei item a item, né? Dando uma reforçada com vocês em cada ponto que considero importante, né, para esse processo de competências. Na prática, aqui tem um exemplo, ó, pessoal, então, de cronograma aí de auditoria, de plano de auditoria, né? Então, na prática, avise os auditados que eles estarão em auditoria e alinhe datas e horário para evitar surpresas. A gente falou bastante disso, né? E eu vejo que várias empresas pecam bastante nesse ponto também. Então, não avise em cima da hora. Auditoria. Ah, mas eu posso fazer uma auditoria surpresa, mas então diga que o seu processo é uma auditoria surpresa. Prepare as pessoas para que aquilo não chegue do nada, sem as pessoas nem saber que existe um processo de auditoria surpresa. Então, é bem importante que as coisas estejam alinhadas. Outro ponto bem legal, bem interessante também. A questão de fechamento diário. Quando a auditoria ela dura mais de um dia, dois, eu já acompanhei auditorias, que duram 5 dias. E às vezes o gestor geral que não está no processo no dia a dia, a gente acompanha tudo, né? E o gerente, o diretor, ele não pode acompanhar tudo que nem você. Algumas sessões sim, mas geralmente eles não acompanham o detalhe, porque eles têm inúmeras demandas, mas em determinado momento eles são auditados também. Então, o que que geralmente a gente faz? Um fechamento diário, então, só que isso tem que ser combinado no primeiro dia de auditoria. Então, em auditorias de dimensionamento tipo de 3 dias para mais, eu diria que é muito importante a gente fazer um fechamento diário. Isso combina na hora, né? No primeiro dia, nas combinações, a gente já pede, ó, dá para fazer um fechamento diário? Eles ficam esperando o reporte, o gerente, depois ele fica pedindo para eu reportar como é que foi o dia. Então, se a gente marcar um fechamento diário, ele fica mais tranquilo e a gente consegue ter um horário para vocês passar o que vocês viram no dia. Tu acha que a gente pode fazer dessa forma? Então, eu sempre converso. E eu sempre deixo alinhado isso. E como os dimensionamentos das auditorias que eu acompanho, elas são grandes, então geralmente a gente combina, ó, todos os dias das 4 às 4h30, por exemplo, da tarde, até um pouco antes de encerrar o expediente, né? Não depois do horário do expediente, a gente vai fazer um fechamento. E esse fechamento diário não precisa ser com a empresa inteira, né, pessoal? Só o fechamento oficial no último dia com a empresa inteira, né? Com a empresa inteira no sentido de os principais gestores e os principais envolvidos, né? Mais um fechamento diário com esse diretor, enfim. Eles se acalmam também, né? E eles escutam do próprio auditor, né? O que que já deu no dia, se já tem algum ponto de melhoria, ou do que foi visto durante o dia. Então, é uma prática bem interessante, uma prática que eu faço. Como eu disse, os dimensionamentos de auditoria que eu acompanho são muito grandes. Então, é bem importante ir passando esses feedbacks para que não chegue na sexta-feira, seja uma surpresa. Nossa, deu tudo isso em não conformidade. Nossa, isso eu não estava sabendo. Não, tava, não é nada surpresa. A gente foi falando dia a dia na semana que tinha esse item aí que já ia ser levantado. Então, é um ponto bem importante. Tem sempre um especialista interno atestando o processo e intermediando entre a empresa e o auditor. Isso é bem importante. Geralmente, nas auditorias da SEGECRE, eles pedem um especialista interno, pelo menos nos processos que eu acompanho, eles pedem. O que que é um especialista interno, para quem não é acreditado ainda? É aquela pessoa que já trabalhou naquele ensaio. Então, por exemplo, é um ensaio, um teste de salto spray, que tem a máquina lá e se executa nas condições, tipo, simula com uma condição de praia para ver a de deteriorização do material, né? Digamos que eu já trabalhei naquele setor ali, eu fui promovida, fui para outro setor, numa outra função. E tem um novo engenheiro que faz aquele teste ali. Então, eu de qualquer forma sei exatamente como é feito, o que aquele engenheiro está fazendo hoje. Então, quando tem auditoria da CEGEC, por exemplo, eles pedem uma pessoa que já trabalhou, que é considerado um especialista, né, por entender daquele ensaio. E quando o auditor ele está testando, ele está vendo como o ensaio está executando, se ele tiver alguma dúvida no, na informação que está sendo passada, ele vai olhar para você, o especialista, e vai pedir: é realmente assim que acontece? Você vai ser uma segunda prova daquilo. Ah, mas daí eu tô do lado da empresa, mas o pessoal leva muito a sério isso. Porque se tu efetivamente tá testando, tu tá botando teu nome em jogo. Então, eu já vi casos que o auditado, em alguns momentos, tava meio que tentando ir para um enrolation e o especialista que tava junto ajudou a explicar o processo, sabe? Ou o auditado, em vez do enrolation, ele não tava conseguindo demonstrar o total entendimento e o especialista pediu a licença e falou e disse como é que aquele processo efetivamente acontecia. Então, esse especialista, ele é uma parte muito importante do processo. Porque ele é um intermediário entre o auditado e o auditor, mas ele é da empresa mesmo, ele não é um contratado nada, ele é um funcionário que já passou por aquela atividade. Então é bem interessante, eles sempre pedem para essa pessoa estar junto, e quando a gente organiza as auditorias internas, a gente reserva a agenda também desse especialista que também está junto atestando todo o processo para ter certeza de que é um processo fidedigno. Ah, mas isso é em todas as normas, eu nunca vi isso, só vi isso com a 17.025. Eu nunca vi outra norma, eles pediam um especialista assim. Mas na 17, eles pedem para esse especialista estar acompanhando essa pessoa que já passou por aquela atividade, aquela função, estar acompanhando e ajudando o auditor, e em caso de dúvida, essa pessoa vai ajudando conforme o auditor vai autorizando, sabe? Então, é uma prática bem interessante. Nas internas eu mantenho a mesma coisa. Quando eu realizo, eu bloqueio a agenda desse especialista interno que já passou por ali para ajudar no processo. Então, ali, ó, vamos dar uma olhadinha no plano, ó, o objetivo. Então, ele fala qual que é o escopo da auditoria. Qual que é o critério da auditoria, o que que é avaliado, se a auditoria é presencial, remota ou mista, uma parte presencial e uma parte remota. Riscos identificados que podem fazer com que a gente não cumpra, fatores logísticos, ausência de pessoa-chave no laboratório, falta de energia, são exemplos. Mas por que que é colocado ali, prof? Porque com base nisso dali, a gente vai ter certeza de que nenhum equipamento vai ser desligado por uma preventiva na hora da auditoria. A gente vai ter certeza que as pessoas-chave, o especialista, as pessoas que executam o ensaio, eles efetivamente vão ter agenda para estar ali no momento que tem que estar. E a questão logística, né, é dos auditores para que eles realmente cheguem no horário que eles tenham que chegar dentro da empresa. Então, a gente mais ou menos leva isso em consideração no processo. Tá ali um exemplo, né, qual que é a carga, 32 horas por avaliador, dois avaliadores. Métodos de avaliação, entrevista in loco, critérios, líder, técnicas, competências de acordo com os critérios. Ali um exemplo, né, de equipe, função, exemplo de nome de pessoas, período da avaliação, por exemplo, né, de quando vai ser feita. E embaixo, então, tem o detalhamento, ó. Então tem a data e hora, qual que é o local, qual que é o responsável, o avaliador, né, o responsável do setor, é o nome do gestor ali, o avaliador, requisitos e itens da norma que vão ser auditados em tudo naqueles processos ali. E daí tem, geralmente tem mais de uma folha ali, né? Ah, o gerenciamento do SIG, metrologia, manutenção, quem que é o gerente do laboratório. Os processos dentro do laboratório, aí no final ali, ó, uma reunião entre auditores e a reunião de encerramento. Então, esse entre auditores, geralmente eles pedem um momento para eles, a gente sai da sala daí, para eles fecharem a auditoria, para eles conversar entre eles verem efetivamente o que que eles vão gerar daquela auditoria. É um momento, então, é deles. E depois mas geralmente é uma meia hora que eles pedem, eles só meio que consolidam o resultado do dia, porque geralmente eles já vão conversando durante a semana. Eles consolidam, depois eles chamam a equipe de base para passar o reporte e depois é feito o encerramento com toda a empresa. Outra coisa que é importante, uma boa prática. Antes do resultado final para todo mundo, ter uma reunião de consenso com aquele gerente, com aquele diretor, já previamente falar com ele para que ele não fique vendido numa reunião de fechamento. Porque é muito feio numa reunião de fechamento esse gerente ou qualquer um outro levantar a mão, mas eu não concordo com isso, não foi fechado comigo. Eu não estou de acordo com isso na frente de todo mundo e gera uma polêmica desnecessária num item que às vezes já foi apontado. Então, é muito importante que essa gerência do laboratório seja feito um consenso com ele. Geralmente, botem ali umas 2, 3 horas antes do fechamento final, para que se a gente tiver algum contestamento, alguma coisa assim, a gente consiga lidar antes do resultado oficial para toda a empresa, para que não tenha esse tipo de interrupção, né, durante o processo. Então, é bem importante. Então, aqui tem tá um exemplo, né, que eu também uso para fazer auditoria interna e as externas também, geralmente, eles mandam algo bem parecido. É para gente, tá? Então, aqui um exemplo de programa de auditoria. Esse daqui também eu tenho um modelo editável também, se alguém precisar, também eu posso passar. Aqui são exemplos de relatório de reporte. Mas o que que significa isso? Esse daqui é o planejamento da auditoria. É quando a gente vai divulgar para as pessoas quando que elas vão ser auditadas e quais que são os critérios da auditoria. Tá? Aí depois, quando eu estiver executando a auditoria, aonde que eu vou anotar as conformidades e as não conformidades? Isso é muito importante. Se eu recebo hoje um relatório que não mostra as conformidades, eu já reprovo. E, inclusive, quando eu contrato o auditor para fazer o processo, eu passo toda uma orientação de como eles têm que me passar as informações. Então, por exemplo, vou passar, digamos que eu vou usar esse primeiro relatório aqui, ó, que tem as corzinhas ali, ó. Vou usar esse primeiro relatório. Vou mandar para eles preencher esse relatório para mim, né? Para os meus auditores internos, pode ser. Eles têm que escrever se aquele item tá ok, não pode vir só para mim assim, ó, ok. Auditado, verificado, isso não existe. Tem que vir escrito o que que tu viu que comprova que aquilo está ok. Então, eu auditei o diagrama de tartaruga com as entradas e saídas do processo, as atividades transcorrem conforme o que está mapeado no diagrama daquela área. Eu vou escrever exatamente isso, que comprova que está correto. Ah, eu auditei o procedimento POP 56 na versão 7, e é onde diz que o recebimento da amostra é no local XYZ do laboratório com essa condição climática e tal. Eu vou escrever exatamente aquilo que eu auditei que comprova. Ah, mas eu tenho que escrever no um detalhe? Não, no detalhe. Tu só vai referenciar e vai dizer que tu comprovou. E o que que comprova, né? Ah, pedi a temperatura tal e o evidenciado foi tal. Tá comprovando, tá ok. E se eu peguei uma não conformidade? Eu vou escrever a não conformidade. Aí eu vou botar qual que é a não conformidade, o requisito e a evidência que contraria, o requisito. Então, vamos lá. Uma não conformidade. Por exemplo, é falha no atendimento do método de ensaio 56. Qual que é o requisito que tem a ver com aquela falha que foi pega? Ah, digamos que foi numa falha de controle operacional, né? Não estava executando conforme dizia. Pega o requisito da norma, classifica. E a evidência. O ME56 dizia que a temperatura tinha que estar em 21 graus para execução do ensaio e mais ou menos 2 ou 3 a variação. E foi evidenciado que estava na temperatura 28, contrariando a especificação conforme a norma tal. Então, isso é a descrição da não conformidade, é dar os detalhes, tem que anotar todos os detalhes, porque depois quem recebe para tratar, é difícil tratar se não tem detalhes, tá? E as pessoas esquecem do que foi visto, então tem que estar bem detalhadinho. Então, é muito importante que isso venha e vocês têm que orientar os auditores de vocês em como vocês querem receber informação. Lembra que eu falei para vocês, o óbvio tem que ser dito, escrito e desenhado? É exatamente isso. Para vocês é óbvio como tem que receber, agora para o outro não é. Ele vai mandar só ok, verificado, atendido, está ok, mas o que que tu viu que está ok? Qual era a revisão da política? Quais as pessoas que tu auditou para saber se elas estavam conscientizadas, que comprova que está ok? É nesse nível de detalhe que tem que vir, tá, pessoal? Ali tem outro exemplo de relatório de auditoria também, ó. É, ali um exemplo bem interessante, ó. Relatório de auditoria, identificação da empresa. Esse aqui é um exemplo de um auditor contratado que ele emitiu um relatório, ó. Os especialistas que acompanharam, quem foram os guias do setor, os especialistas. O guia do setor provavelmente deve ter sido o engenheiro que executa o ensaio, as datas, a equipe auditora, o nome das pessoas que fizeram. O critério de auditoria, o escopo, os requisitos que foram avaliados, o turno de trabalho 1, tem laboratórios, talvez que é turno 1, turno 2, né? Depende, então bota o turno. Ali, ó, áreas auditadas, por exemplo, riscos e oportunidades, nenhuma observação. E olha ali, ó, pessoal, evidência de conformidade. Por exemplo, laboratório tal, entrevistada, foi uma evidência de conformidade no item 4.1 de imparcialidade, verificado o procedimento tal e o manual tal, verificado o termo de confidencialidade, etc. e tal. Vocês viram? É a evidência de conformidade. É o que que comprova que aquele item 4.1 de imparcialidade, ele efetivamente está sendo executado. Então é isso, é descrever todos os detalhes, tá? Organizando uma auditoria externa. Então a gente falou muito de uma auditoria interna, como é que a gente organiza uma interna, e agora a gente, digamos que um exemplo de que a gente vai receber auditores externos, auditores da SEGECRE, auditores de certificadora, auditores de processo de homologação, a gente vai estar recebendo. O que que a gente tem que se organizar e se atentar para receber bem? Na prática, como é que isso acontece? Receber dos auditores o plano de auditoria. A gente vai cobrar deles o plano. Então, eles vão mandar o plano para nós. Quando você recebe o plano de auditoria, que é esse aqui, esse exemplo aqui, ó. Quando você recebe, você pode ou passar as informações para o seu formulário com mais detalhes, ou você pega o plano deles e manda para todo mundo. Então, é você que decide como você vai fazer. Eu geralmente pego o plano deles e eu passo para o meu modelo, porque o deles às vezes vem com tantos detalhes que é muita informação para passar para as pessoas internas. Então eu dou uma resumida e boto para um modelinho meu só com o setor, quem que é o auditor, a data e o horário e mando. Então eu faço um resumo do que eles me mandam, tá? Eu faço dessa forma. Eu acho muito confuso o jeito que eles fazem. Às vezes eles mandam, por exemplo, assim, as áreas auditadas por auditor. Ah, a Franciele vai auditar os requisitos do setor tal. Aí depois, o outro auditor que está mapeado ali, por exemplo, o Tiago. O Tiago vai auditar o mesmo requisito da Franciele e o mesmo setor da Franciele. Quer dizer que eles vão estar junto naquele mesmo setor. Eu acho muito confuso ver dessa forma, as pessoas se atrapalham. E o que que eu faço? Eu passo para minha agenda no seguinte: o setor tal vai ser auditado pelos dois auditores nesses requisitos. Aí depois o Tiago vai para a metrologia, a Franciele vai para o laboratório. Depois eles se juntam para fazer o sistema de gestão. Depois o Tiago volta aí para o RH e a Franciele vai para a área de manutenção. Então pego o plano deles, que geralmente eles botam por auditor. E eu junto numa visão um pouquinho diferente para localizar onde que eles estão e o que que eles vão auditar. E eu já peguei problema fazendo essa revisão. Eu já peguei auditores que daí estavam com um tempo vago muito grande ali, que daí eu juntei, apresentei uma proposta, porque eles têm que trabalhar, né? E também já peguei tipo auditores que estavam repetidos. Os dois iam auditar um processo que é de uma hora, que não fazia sentido, sabe? Estava totalmente repetido. E daí eu repassei, aí eles revisaram o plano. Então, isso ajuda, inclusive, na própria revisão. E ajuda também, como a gente conhece o nosso ambiente de trabalho, ajuda a gente, inclusive, otimizar essa questão de transporte. Por exemplo, o setor de metrologia é longe do laboratório. Então, eu não posso botar só uma meia hora para o setor de metrologia e uma hora para o laboratório, porque só o tempo de deslocamento já vai passar a meia hora que eu tenho para fazer auditoria. Então, ajuda a gente ajuda os auditores a ter esse nível de noção que eles não têm. Só aqui precisa de 15 minutos para ir, né? Se ir rápido. Bota uma meia hora para caminhar. Então, tirando essa meia hora aí, tu vai auditar esse processo em mais uma. Então, tem que ser 1 hora e meia, não 1 hora só. Então, ajuda eles a ter esse nível de noção. Repassar junto às áreas auditadas, uma vez que a gente revisa esse plano, nesse contexto que eu falei para vocês, a gente faz toda a comunicação que nem faz para auditoria interna, faz para externa. Comunica nas reuniões, faz um cartazinho lá no Canva, se você não tem uma agência que faz, divulga no mural, manda o convite via o Outlook, via o endereço de e-mail que vocês usam ali, né? Se vocês têm agenda ou não, convite de reuniões, né? Via Zoom, via tudo ali, manda só para fechar a agenda. Tá? Para não ser surpresa para ninguém. Quanto mais vocês divulgarem, nunca é demais. Organizar a logística dos auditores, daí depende o contrato. Tem auditores que eles mandam assim: ah, eu organizo e depois cobro da empresa. Tá tudo certo. Geralmente com a certificadora, isso é acertado em contrato. Se a empresa que organiza o transporte, o translado em si, que não é só o transporte, né? O translado é a alimentação, é o transporte terrestre, transporte aéreo, transporte até a empresa, é esse contexto, se é a própria certificadora que organiza ou se a empresa vai organizar isso. Daí o auditor, ele te manda as opções de voo, ele manda que horas que ele vai chegar, você organiza o transporte dele do aeroporto até o hotel, você reserva o hotel. Então, tipo, é esse tipo de organização de logística. E geralmente o pessoal ali da SEGECRE também eles indicam. Para mim pegar as opções tal, entre em contato comigo por e-mail para a gente ver as opções. Aí deixa que eu organizo isso. Isso também, quando você faz o contrato, enfim, entre as partes ali, você já acerta isso. No meu caso, a gente tem uma agência de viagens que cuida dos processos de viagem da empresa, dos colaboradores, e também nesses casos aí dos auditores e tal, essa empresa nossa cuida, porque daí ela faz uma otimização de custos, né? Mas você também pode dar responsabilidade para eles, eles só vão estar na empresa na segunda-feira ali para fazer auditoria, você não vai também se incomodar com nada, mas também aí depois eles só mandam o custo. Então, pode ser que ele pegue algum valor, compre mais de última hora a passagem e acabe tendo um valor maior. Então, é nesse sentido aí que geralmente as empresas de grande porte, né, geralmente eles têm uma agência para organizar justamente pela questão de custos, né? Mas num laboratório menor e tal, acho que tranquilamente, né, o gestor, o gerente, tem uma secretária, alguma coisa assim que ajuda, né, a organizar esse tipo de coisa. Outra coisa, né, reservar um café para os auditores. Gente, é aquilo que eu falei de receber bem. Pelo menos um café, pelo menos um pãozinho de queijo, uma bolachinha de água e sal, alguma coisinha. Eu sou uma pessoa que tem muita fome. Então, geralmente, eu sempre já peço antes, né? Ah, tem um cafezinho? Deixa eu tomar um cafezinho primeiro. A gente dá uma descontraída, dá uma conversada antes, a gente já começa a auditoria. Então, eu sempre peço um cafezinho e quando eu organizo os processos, eu sempre faço um cafezinho, levo umas bolachinhas, alguma coisinha assim, para receber bem as pessoas, porque ninguém aguenta sem tomar nada um período todo, não é nem saudável, pelo menos água você tem que fornecer. Eu tô até com a minha água aqui para tomar um pouco. Então, pelo menos isso você tem que organizar. Aí é uma questão de sobrevivência. Então, organizar isso é o mínimo, né? É um cuidado que a gente tem que fazer, tanto de manhã e de tarde, né? Organizar o almoço, ver onde que a gente vai comer, esse tipo de coisa. Explicar onde que é o banheiro, é tipo kit básico, né, de sobrevivência. Recebê-los e acompanhar os auditores durante a auditoria. A gente nunca deixa auditor sozinho, jamais. A gente sempre tem que ser os guias ou guia do setor. Quando é mais de um auditor, geralmente eu fico com um e tem os outros guias, os outros gestores dos laboratórios que ficam com os outros auditores acompanhando o processo. Mas mesmo assim, eu boto alguém da minha equipe do sistema de gestão acompanhar nos laboratórios também, para entender o que está pegando. Então, é muito interessante, muito importante a gente fazer todo o acompanhamento, até por questões de segurança. A gente é responsável pela segurança deles. Então, se ele tem que passar por determinado processo para chegar no laboratório, eu tenho que ter certeza que ele vai ir pelo caminho seguro, que ele vai estar com as identificações de segurança que ele tem que estar, que ele vai caminhar pelo caminho seguro. É que ele tem que usar os EPIs naquele local para ele não se machucar. Então, é nossa responsabilidade como empresa cuidar dele também, além dele se cuidar. E isso é muito importante porque se chega a dar algum acidente com ele, como é que vai fazer? Se chega a acontecer alguma coisa, de quem que é a responsabilidade? Então, é muito importante a gente receber e acompanhar todo o processo do início ao fim, tá? E orientar nessas questões. Como eu comentei, o consenso diário, o fechamento do dia, muito, muito, muito importante. Para auditorias que passam de 3 dias, tem que fazer um fechamento diário para que a gente possa ir acalmando a ansiedade, né, dos gerentes, dos gestores, que querem saber, ficam mandando mensagem toda hora pedindo. Então, é uma forma, né, da gente ir se acalmando e a gente já ir sabendo o que que está pegando, né, para o fechamento oficial ali no final. Realizar o fechamento ao final da auditoria com o gerente do laboratório e o CEO. Então, é sempre importante, né, pessoal, como vocês já vão divulgar antes, já reservem a agenda desse executivo para que ele esteja presente no local, para que ele entenda o que está acontecendo, para daqui a pouco não acontecer uma nota grave, por que que você não me falou? Mas eu tentei te falar, não, mas por que você não me falou? Então não acontecer esse tipo de situação. Então reservem a agenda desse CEO, reserve a agenda antes. Eu vou dar um exemplo meu. A gente tem auditoria em outubro, auditoria externa, uma grande. Eu já reservei já agora a agenda do alto da alta gestão, para que eles saibam, para que as secretárias não marquem viagens para eles naquele momento ali, para que eles estejam presentes naquele momento, para saber o que está acontecendo com a empresa. Afinal, a auditoria, ela não deixa de ser um diagnóstico da empresa, né? Ela vai te dizer aonde estão as tuas fragilidades, se houverem. E pode essa fragilidade ter um grau alto que pode sim botar em risco uma acreditação. E você, inclusive, perder clientes por causa disso, você não poder mais botar selo do Inmetro em si. Então, é muito importante reservar a agenda deles. Então, é o que eu digo para vocês: reserve com antecedência, principalmente de gerentes, de diretores que viajam muito, que tem aquela visão de negócio, né? Então, reserva com bastante antecedência, tá? Após receber o reporte, abrir as correções para os problemas. Então, assim que receber, geralmente, né, quando tu recebe não conformidades, assim, CGECRE, certificadoras, você tem um prazo já para reportar, né? Então, geralmente, aí 7 dias tu já tem que me dar o plano de ação. E esse plano de ação, naquele formuláriozinho ali que eu mostrei para vocês. Então, é fazer análise de causa, é movimentar a equipe, já tratar os itens, né? E é para a CEGECRE, inclusive, você já tem que postar as evidências de fechamento, né? Eles vão te dar um prazo para você reportar, inclusive, as evidências de fechamento, né, de execução das não conformidades. Isso é muito bom, sabe, que já tenha esses prazos, porque daí as pessoas efetivamente fazem. Se fica um prazo aberto, vão se enrolando no fechamento. Ah, mas eu vou dar o treinamento, mas eu vou dar ali depois. Ah, mas esse investimento não vão fazer esse mês, vão fazer no outro. Mas vai ter que fazer, por que não faz agora? Ah, porque vou botar para o mês que vem, vou mandar fazer assado, vou fazer assado. Então, é bom que tem prazo mesmo, porque daí a gestão também não se enrola, né, na questão de executar para ajeitar o processo. Divulgar os resultados, né? Então, a questão da comunicação, liderança, que eu falei muito com vocês já também. Então, é muito importante a gente divulgar os resultados, a gente em todos os meios de comunicação que a gente tem. Ah, mas a minha empresa é pequena, eu só tenho um mural e a reunião setorial. Tá ótima, já é uma grande coisa. Bota num muralzinho, bota as informações gerais do laboratório num mural, bota o resultado ali, divulga para as pessoas da equipe o resultado, para que todos depois contribuam, né, com o fechamento, com as ações e análise de causa das não conformidades. Então, é bem importante. Os pontos positivos, tudo daí segue aquela estrutura, né, que eu comentei com vocês antes. Abrir ação corretiva das não conformidades identificadas. Então, ali é muito importante que, quando a gente passe o resultado da auditoria, a gente já bote o prazo. Dê num slide já. Ó, pessoal, na sequência, né, nos próximos passos, eu vou disponibilizar para vocês já os planos de ação, eu já abri. Vocês têm até tal data para me responder o plano de ação. E pós isso, após essa validação, vocês têm até tal data para executar as ações. Então, prestem bastante atenção naquilo que vocês vão colocar, né, como plano de ação, mas que tem que ter coerência com o problema identificado. Então, é bem importante a gente já fazer essa sinalização de que eles vão receber, que eles ficam no aguardo para receber, para já responder, né, e vocês poder fazer o reporte oficial. E no final, isso também é retroalimentação para análise crítica, para o 9.3 lá que a gente falou. Que a gente comentou, né, na nossa primeira aula. Então, é tudo retroalimentação. Então, se deu o resultado que deu, seja de auditoria interna ou auditoria externa, a gente vai reportar a retroalimentação da análise crítica. Por que que é importante? Porque a auditoria tem que saber. Senão, o que que acontece? Deu não conformidade, fica só a cunho ali do analista, do engenheiro, do assistente, do estagiário resolver, e o coitado não consegue dar a volta, porque não é ele que libera recurso, porque não é ele que está autorizado a passar determinada informação para outra área, ou porque não é ele o gestor da área. Como é que ele vai movimentar outra área se ele não é o gestor da área? Fica até um conflito entre áreas, e esse estagiário, esse analista, esse assistente, ele pode sair prejudicado de um jeito ou de outro. Então, por isso que tem essa retroalimentação, que é para dizer a verdade, que é para botar no slide lá. Ó, abriu essas notas, essa e essa a gente não conseguiu fechar, essa daqui precisa de um investimento, precisamos decidir o que que a gente vai fazer, precisamos desse suporte para a realização desse treinamento. Então, é muito importante ter essa retroalimentação com a alta gestão. Ó, conseguimos executar tudo, parabéns, agradeço a toda a equipe, né, que contribuiu com o fechamento dessa nota, e enfim, a gente fazer essa retroalimentação que a gente tem que fazer. Isso é requisito obrigatório da análise crítica, tem que constar, né, que foi avaliado esse item, e é realmente isso, é resultado. E também, além de resultado, pessoal, é botar a conclusão da minha auditoria interna. Qual foi a conclusão? Ela foi eficaz? Ela não foi? Ela atendeu aos requisitos? O que estava planejado efetivamente foi executado? Tem alguma melhoria para o próximo ciclo de auditoria? Seja desde de fazer um treinamento diferenciado, seja desde contratar outro auditor, seja desde organizar o processo com mais antecedência, não sei, sugestões de melhoria. Ah, tem que botar uma carga horária maior para esse processo, ficou muito pouco, só meia hora, tem que botar uma hora e meia para ter mais tempo e tal. São sugestões, essas sugestões, elas fazem parte da conclusão da auditoria, que é uma análise que vai. É por isso que a gente fala, ó, retroalimentação da análise crítica da direção. O que que é uma análise crítica? É uma análise, não é só um dado. Se é só um dado jogado, não tem uma análise. E justamente o nome da reunião é análise crítica, que quer dizer para efetivamente ter algo escrito, ter um embasamento escrito. Então, é bem importante que isso aconteça. E essa retroalimentação da análise crítica de auditorias é isso. É a conclusão, como está, como estamos, é eficaz, entendemos que piorou, decaiu um pouco o sistema, o que que precisa para alavancar o sistema novamente ao patamar que estava anterior. Quais foram os pontos críticos ali, que decaiu o laboratório? Então, é nesse sentido que a gente vai organizar esse processo de reporte, essa retroalimentação da análise crítica, tá? Então, aqui, pessoal, é só um reporte. Outra coisa também que eu gostaria de colocar que não está aqui. que também é interessante. A questão de cobrança de custos depois de auditoria. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um orçamento por mês, né? Aquele orçamento já está previamente destinado. Então, o que que acontece, né, com esse orçamento previamente destinado? Às vezes, a nota teria que entrar esse mês. Foi executada a auditoria no mês passado, a nota tem que entrar esse mês. E ocorre uma morosidade, às vezes, da certificadora mandar, ou os auditores, então a gente tem que ficar em cima também para cobrar, para cumprir os prazos. Então, o que que eu faço? Assim que termino o processo de auditoria, eu já starto um e-mail para a certificadora. Ó, pode me mandar o draft da nota fiscal? Até quando vocês me mandam o draft, né? Para entrar naquele mês que a gente previamente tinha organizado o orçamento, não deixar estourar prazo, porque às vezes eles demoram para mandar mesmo, demora o processamento. Então, se a gente já mandar um e-mailzinho, né, eles já ficam naquela incumbência de retroalimentar. E os auditores, geralmente da CEGECRE, geralmente a gente vai tratando com cada um deles, que a certificadora tem uma ponte de contato que vai tratar conosco, que não é os auditores, eles só executam e reportam para essa administração. Com a CEGECRE, você vai tratar com cada um dos auditores. Então, esse auditor vai emitir nota fiscal, esse auditor vai botar a PJ, esse auditor é o CPF dele mesmo. Então, quando eles mandam, né, a RAV que a gente fala, ele já tem todos os dados deles, né, os dados de translado que a gente tem que organizar. E também tem os dados depois para retroalimentar, né, o pagamento, a emissão da nota fiscal e de quantos dias, né, a gente tem que fazer esses pagamentos. Então, isso tudo é NITDICLA, tá? É normas, inclusive, do INMETRO, ali da CEGECRE. Então, a gente recebe essas NIT junto, né, com o e-mail que eles mandam e eles fazem essas emissões e a gente também já vai pedindo, conforme vai passando, a gente já vai pedindo para eles fazer a emissão para ficar dentro dos prazos, né, que a gente tem que postar os comprovantes dentro lá do orquestra, né? Então, basicamente é assim. E a certificadora, ela manda um draft. Você confere se está coerente aquele draft dos valores que vai entrar, se está de acordo com o contrato firmado entre ambas as partes. Você dá o ok, aí eles emitem a nota fiscal, né, para você fazer o pagamento, né, da certificadora. Então, esse é um ponto também que é chatinho, mas é um ponto que dá muito trabalho, principalmente em grandes organizações, passa por vários setores, várias justificativas até pagar. Então, é um ponto que eu já starto na hora, quando termino o processo, eu já começo a startar, porque eu sei que, no meu caso, passa por vários setores, né? Um laboratório menor, deve ser um pouco menos burocrático, às vezes, o processo, né, de pagamento, porque o próprio gerente do laboratório, às vezes, ele é a mesma pessoa que executa o ensaio, é a mesma pessoa que paga. Então, é um pouco mais fácil aí a tramitação, muitas vezes, tá? Por ter menos escalonamentos de pagamentos e de valores. Outro ponto também bem interessante, né, que a gente muitas vezes esquece, mas que é importante para gerar motivação e engajamento, é comemorar as pequenas conquistas. Então, na prática, como é que isso funciona, né? Após um evento de auditoria ou acreditação, certificação, faça uma comemoração posterior para motivar ainda mais quem já está junto com você no processo e te ajudou. Gere engajamento. Isso é muito importante, pessoal. E não precisa muito. Tu fazendo um café, tu trazendo uma bolachinha, tu chamar 5 minutos as pessoas para dar uma falinha, já gera o engajamento, já gera a motivação. Não precisa ter algo muito elaborado. Um pastelzinho, qualquer coisa. Indo com comida não tem erro. Todo mundo gosta, todo mundo come. Não tem erro. E como é importante a gente gerar esse engajamento, a gente comemorar essas pequenas conquistas, como é importante. E outra um exemplo, né, de uma comemoração que a gente fez. Quando saiu o certificado da acreditação, que eu recebi o certificado da acreditação, a primeira pessoa que eu falei foi para o meu gerente, né, para o meu gestor, mas eu não falei para o pessoal dos laboratórios, né? Então, a gente organizou uma surpresa. A gente já tinha comprado umas molduras, né? E a gente imprimiu esse certificado, né, de acreditação. A gente fez as molduras e chamou eles para uma reunião de última hora urgente, que tinha vindo uma notificação e que a gente precisava passar para eles para ver que medidas a gente ia tomar. E marcamos uma reunião com urgência. Eles desmarcaram tudo o que eles tinham, né? Inclusive, a gente chamou o gerente, o diretor e os líderes dos laboratórios, né? E a gente chamou numa reunião de urgência. Eles ficaram apavorados, começaram a entrar em contato comigo. Meu Deus, o que que aconteceu? Deu algum problema? Meu Deus. Eu disse, gente, é urgente, a gente precisa se reunir. Aí até o gerente do laboratório, ele me ligou. Era o gerente dos dois, era dos dois laboratórios, era uma pessoa, um gerente. E ele me ligou, meu Deus, fala para mim o que aconteceu. Eu tô em tal local, vou sair daqui para ir aí agora, não sei o quê. E daí eu falei, não, eu marquei daqui uma hora, mas me fala o que que aconteceu. Daí eu falei, bah, eu só posso falar pessoalmente. E eles chegaram na sala com uma cara, eles estavam com uma cara assim. Aí eu tinha montado uma apresentação que ela dizia a linha do tempo de trabalhos que a gente fez, porque foram 3 anos de trabalho para a gente encaminhar a acreditação e de muito trabalho. Então, eu montei, eu ia fotografando conforme a gente ia avançando nos momentos de glória, nos momentos mais difíceis de discussão. E eu montei uma linha do tempo de fotos. E daí, na hora que chegou aquele momento, aquele dia que a gente recebeu, eu imprimi, já tinha botado as molduras, e a gente fez a entrega do certificado, na moldura para eles pendurarem nos laboratórios. Bom, eles chegaram a se emocionar, eles estavam assim, chega até a me dar um arrepio quando eu lembro, porque foi muito legal. Aí o nosso diretor cumprimentou o diretor deles, entregamos para eles. Inclusive, os diretores quiseram uma cópia do certificado para eles botar atrás da mesa deles, eles não quiseram só nos laboratórios. A gente teve que comprar mais umas molduras para entregar para eles botar atrás da mesa deles. Eles quiseram assim, eu achei muito legal. Então, nossa, foi um reconhecimento muito importante, marcou efetivamente aquele momento. E depois, no nosso jornal interno da empresa, a gente botou esse momento, botou a foto, escreveu um pouquinho sobre quanto tempo que a gente estava, né, aguardando a chegada, né, desse certificado e tal. Então, bah, muito legal, gera engajamento, gera motivação, gera prestígio, as pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem incluídas no processo. E tu viu, é uma coisa simples. Só botar numa moldura ali que tu pode comprar em qualquer lugar e entregar e botar numa parede assim, mas gera um orgulho muito grande, né? E com certeza, tenho certeza que toda vez que eles estão no laboratório, que eles olham para aquele certificado, ou quando alguém chega lá no laboratório que olha para aquilo, pá, é acreditado, o nível é alto, sabemos que o nível é alto, né? Então já dá aquele orgulho maior. Lembre-se que sozinho você não faz nada, mas em equipe se move o mundo. Isso é muito importante, pessoal. A gente é gestor, sozinho a gente não faz nada. A gente só constrói uma equipe juntos, com todo mundo contribuindo, com ideias, com sugestões de melhoria. É um negócio para um empresário, para um gestor, é só junto, é em equipe. Não existe. Podem assistir diversos empresários de sucesso que falam sobre como eles chegaram lá. Foi trabalhando junto, foi ouvindo as pessoas, foi liderando quem sabe fazer. Eu não preciso saber de tudo, mas eu tenho que dar condição de que aquelas pessoas que estão ali tenham a condição para executar as atividades dela. Eu tenho que dar recursos, eu tenho que dar qualificação, eu tenho que dar feedbacks, sejam eles positivos ou também de melhorias, de pontos de melhoria, para que as pessoas evoluam junto com os processos. E isso sim vai agregar o time e a equipe de vocês. Essa comemoração pode ser na empresa, através de uma confraternização com café e salgadinhos, ou até mesmo fora na empresa, num happy hour e moderado, né, pessoal? Então, vocês, como gestores dos laboratórios, como o engenheiro de ponta, enfim, de que executa, porque se vocês estão buscando essa qualificação, eu entendo que vocês já são diferenciados. Porque quem está buscando estudo é quem está buscando melhorar, é quem está buscando evoluir, quem está buscando crescer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, vocês só de estarem aqui, vocês já são diferenciados. E a gente não pode esquecer que quando a gente sai para um happy hour fora do ambiente de trabalho, a gente não pode beber todas. Que exemplo que a gente vai dar para nossa equipe, para os nossos colegas? A gente tem que confraternizar moderadamente, porque depois as pessoas comentam, as pessoas falam, e isso são exemplos que não condizem daí com o nosso posicionamento na empresa. Então, se a gente vai fazer um evento desse jeito, a gente tem que se manter bem. Eu vou tomar um copinho só. Eu vejo que eu tô ficando mais ou menos, eu já como alguma coisinha, ou já tá na hora de ir pra casa, eu não vou amanhecer ali, né? E com os outros, então, é bem importante que esse happy hour efetivamente ele seja moderado. Vocês não estão com o melhor amigo de vocês estão com os colegas de trabalho de vocês, e tem que saber diferenciar isso, pessoal. Isso, inclusive, é muito importante para a gente exercitar gestão, liderança. Eu não posso deixar que as coisas se misturem. Vocês não podem, daqui a pouco, estar assumindo um problema que não é de vocês. Então, a gente tem que saber separar. Eu sou teu parceiro de trabalho, isso tem que estar claro. Eu não posso dizer que eu sou teu amigo, eu não sou teu amigo, não. Eu sou teu gestor, eu sou teu parceiro de trabalho, eu estou aqui para te dar suporte, seja ele profissional, e se eu puder ajudar com algo que esteja dentro do meu ambiente aqui de trabalho, para o teu pessoal, vou conversar contigo e tal, mas a vida é sua, os problemas são seus, você tem que tratar das suas coisas. Então é bem importante a gente ter isso, porque se a gente extrapola um pouquinho a linha do gestor para o amigo, daqui a pouco você já está fazendo parte de um problema que não é seu, e você já tem a sua carga da sua família, você já tem a sua carga de vida. Então a gente não pode pegar mais carga que não é nossa. Então é muito importante que a gente tenha essa distinção, muito importante. Isso gera motivação e engajamento, como eu comentei. E é importante comemorar, sim, as pequenas conquistas. Vale muito a pena tentar, vale muito a pena investir nas pessoas. Os processos não andam sozinhos, as pessoas não são robôs, pelo menos ainda. Vem evoluindo muito a tecnologia, né? Mas por trás da tecnologia tem um cérebro humano por trás de tudo. Então, é muito importante que a gente valorize os esforços. E vocês vão ver que fazendo isso, o engajamento vai ficar muito maior para um próximo processo, porque as pessoas vão lembrar: bah, vamos fazer porque depois vai ter aquele happy hour, vamos fazer porque depois vai ter a comemoração. Ela gera uma motivação. É tipo, né, os projetos pescar, né? Eu não te dou peixe, eu te ensino a pescar. O que que é isso? É tu dar, né, a varinha, o anzol para a pessoa pescar e tá ali na frente, explicar o método para ela se sentir encorajada e ter um foco, que é pegar o peixe. Então é basicamente isso, é ela lembrar, nem que ela lembre daquele cafezinho, mas ela vai fazer tudo certinho porque ela vai ter aquele cafezinho, ela vai ter um objetivo lá no final com tudo isso. Então isso é bem importante. A gente aqui encerra mais um processo, né, que a gente viu, que é o programa, a programação é de auditorias. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pessoal, como eu comentei, eu estou à disposição aí para esclarecer para vocês. A gente vai entrar um pouquinho agora na questão de gestão de provedores. Provavelmente agora é 9h30, não vai dar tempo da gente ver tudo, então a gente vai aí mais uns 15 minutinhos, tá? E a gente deixa esse conteúdo para terminar e encerrar na próxima semana, né, com a NIESSERGECR009, né, que é a questão das comunicações externas e divulgação da acreditação depois que a gente efetivamente recebe ela, os cuidados que a gente tem que ter para estar dentro das normas, tá, pessoal? Então a gente vai seguir nessa forma. Vamos começar então falando um pouquinho de gestão de provedores externos. Outro item é muito, muito específico, que quando eu implementei, inclusive, eu tive que fazer várias adequações no meu procedimento interno, porque a gente tinha um procedimento mais voltado para fornecedores de peças, para fornecedores que não era de serviço, era mais relacionado a controle de qualidade mesmo, né? Conferência de peças e skip-lote, essas coisas assim, de materiais diretos, eu diria. E a gente teve que, além disso, adequar o procedimento para provedores de serviço. Serviços como, por exemplo, de consultoria, assessoria, serviços de calibração, serviços de manutenção, que era uma gama de provedores que a gente não avaliava o desempenho, a gente só contratava e não tinha, inclusive, requisitos. A gente só contratava, chegava na empresa, executavam e era isso. Então, a gente teve que dar toda essa evoluída, toda essa adequação de procedimentos, justamente para a gente conseguir executar o procedimento como a norma efetivamente demandava. Então, bem importante toda essa parte aí, tá? Então, vamos passar um pouquinho, vou explicando um pouquinho para vocês no detalhe. Qual que é o conceito da gestão de provedores? A gestão de provedores externos é um processo de administrar e coordenar a relação com fornecedores, desde a sua seleção até o encerramento de contratos. Então, é toda a cadeia, né, pessoal? É desde da minha busca desse provedor no mercado, desde a seleção dele conforme os critérios, o estabelecimento dos critérios, o processo de seleção, o processo de avaliação e análise crítica, o processo de acompanhar a execução do serviço, o processo de avaliação do serviço e também até o processo de descontinuidade desse provedor. Então, todos esses detalhezinhos que fazem parte deste processo. Aqui um pouquinho também de conceito, né, do que a gente avalia, do que critérios que a gente pode avaliar para a seleção de fornecedor. O primeiro deles é a qualidade, seja na entrega do serviço, no serviço realizado, seja na entrega do produto, da peça, de qualquer coisa, a qualidade. O segundo é a flexibilidade no atendimento. O quanto esse fornecedor consegue me atender no tempo que ele vai me atender. Ele consegue de última hora estar aqui para me ajudar. Ele tem uma sustentabilidade financeira para suprir. Eu preciso ter uma segunda fonte de alternativa ou ele é uma fonte única, esse prestador de serviço? Então, flexibilidade é isso. Outro ponto é custos que a gente olha, né? Mas lembrando que o custo ele nunca pode sobressair a qualidade da entrega do serviço ou a qualidade do produto que ele vai entregar. Tem que ser, por isso que a 17.025, diferente das outras normas, ela traz muito isso, porque ela tem a avaliação da qualidade do serviço feito, da parte técnica, com a avaliação de compras que olha custos, que geralmente compra só olha custos. Ele, se tu deixar por eles, ele vai te pegar um fornecedor ali que o cara não. O cara é um menor custo, mas a entrega é muito ruim. Mas ele vai fechar por custo, porque ele tem meta de reduzir saving, de reduzir custo. Então, geralmente, a 17.025, ela força muito a análise crítica técnica. Que o cara lá que está comprando, muitas vezes ele não tem. Às vezes trocou o analista que está fazendo aquela carteira. O que que o cara vai saber que reagente, de que marca, que impacta no ensaio, de que consultor eu preciso para ele? Não vai saber nada disso. Ele vai pegar, bah, tu cobra 50 pila a hora, tu cobra 80, tu cobra 100, eu vou pegar os 50 para ti. Então, é muito importante esse balizador de qualidade e custo, muito importante e muito necessário. Por isso que eu gosto da 17.025, porque ela força muito isso, a não deixar só com custo. Você tem que ter outros meios de fazer a avaliação. Também a questão da produtividade, né? Da entrega do trabalho do serviço, a pontualidade. O cara marcou às 9 horas, eu parei a minha máquina às 9 horas, o cara chegou aqui meio-dia, ficou uma coisa que era para ser consertada em meia hora, ficou 3 horas parado. Então, esse é um ponto, pode ser um ponto também de avaliação, por exemplo, de uma entrega de um serviço realizado também. As próprias instalações, então, digamos que. Esse cara tem que levar minha máquina no local fora. Ele tem instalações adequadas para fazer, não vai molhar minha máquina, não vai piorar a situação. Esse cara, digamos assim, ele faz essa peça lá e ele me manda um pedaço feita para eu continuar o processo da minha empresa. Ele tem condições adequadas, ele tem esse tipo de instalação. Eu fui lá auditar esse cara para ver se ele tem a total condição para fazer o que ele está dizendo que vai fazer. É nesse sentido. A questão de inovação, esse cara inova, esse cara tá olhando para o que está acontecendo no mundo de inovações, ele está procurando andar junto comigo como um parceiro de trabalho, porque ele tem que ser um parceiro, ele não é só um fornecedor, porque tu precisa dele para executar teu processo. Então ele é um parceiro, ele tem que andar junto, ele tem que olhar para o que está acontecendo no mundo, ele não pode parar no tempo, porque senão você vai trocar ele. Ou a gente toma a iniciativa de desenvolver ele. Pode ser também, eu já vi várias empresas. Ah, não tem outro cara, ele é o que melhor entrega, mas ele não tem uma condição financeira para avançar nisso. Eu vou apostar em ti. É tipo tu apostar num funcionário teu. Eu vou apostar em ti, vou te pagar o treinamento para tu fazer isso e aquilo porque tu tá se dedicando. É a mesma coisa um parceiro. Eu vou apostar nele porque ele tá se dedicando no processo, então vai acontecer o processo. Outro ponto, então, é capacitação gerencial e financeira. Isso é muito importante, é um ponto que é muito analisado. Geralmente, antes mesmo da gente pedir requisitos para um fornecedor, geralmente a gente tem um checklist onde a gente faz uma análise rápida do fornecedor, que é para ele pelo menos ter um cadastro na empresa. Ele não está homologado ainda, ele só vai ter um cadastro na empresa. Naquela planilhona dos fornecedores. E para ele ter um cadastro mínimo, o que que ele tem que nos mandar de mínimo? Que ele tem ali uma licença de operação, que ele tem um alvará de corpo de bombeiros. Estou dando exemplo, tá, pessoal, de coisas que podem fechar uma empresa, que podem fazer com que esse provedor não tenha uma boa saúde para te fornecer. Então, geralmente, a gente tem esse mínimo aí, né? O mínimo que se pede. Qual que é a saúde financeira dele? Qual que é o último balanço dele? Com o lucro que ele teve? Todas essas informações necessárias para eu fazer o cadastro dele e eu ter certeza que ele não está irregular trabalhando e daqui a pouco eu estou compactuando com irregularidades. Isso é importante. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que se preocupar com a nossa imagem como empresa, como laboratório. De quem que eu estou pegando aquilo ali? É a mesma coisa, às vezes sai aquelas confusões, muitas vezes de carne, né? Uma hamburgueria, um estabelecimento que compra carne num local impróprio. O nome fica feio para quem isso daí? Para a hamburgueria que comprou. Ela tem um nome bom na cidade, mas por que ela tá pegando aquele cara ali? Se ela sabe que o cara não tem procedência. Então é nesse sentido que nós, como empresa, temos que cuidar também. Porque daqui a pouco sai na mídia que você está compactuando com aquilo, que você está comprando aquele cara. Por que que você não analisou previamente uma condição mínima daquele cara ali? Então, é muito importante, né, essa avaliação primária que a gente fala, com requisitos mínimos, né, antes mesmo da gente avançar com uma possível proposta com esse fornecedor. Então, aqui tem alguns passos, de conceito que são que tem que ser levado em consideração, né, para a parte de prestação de serviço, tá? A gente tem algumas classificações de fornecedores. Então, aqui um exemplo de prestador de serviço residente, ou seja, qual que é o conceito de um prestador de serviço residente? É uma empresa contratada que realiza trabalho de forma habitual e permanente. Exemplo, executa a prestação de serviço em mais de 3 dias da semana. Exemplo de regra, a necessidade de cadastro num portal de terceiros, por exemplo, executa mais de 30. Onde é que a prof tirou isso? Aqui é legislação, né, pessoal? É um prestador de serviço. Prestador de serviço intermitente, empresa contratada que realiza trabalho de forma descontínua, porém com certa periodicidade. Executa serviço em um ou mais dias da semana. Há necessidade de cadastro de portal. Aqui ele entra na mesma regra, né? Mas para entender a diferença, o residente, ele é um fornecedor fixo. Então, vamos dar um exemplo, no contexto de laboratório, né? Um prestador de serviço fixo. Alguém, tipo o exemplo do nosso laboratório, que presta serviços para a engenharia. A gente tem um prestador de serviço que ele fica ali atestando os ensaios, junto com a nossa equipe interna, porque ele é o órgão que vai emitir o relatório para ser aprovado em determinado governo. Isso acontece mesmo. Ele é um prestador de serviço residente. Ele fica todos os dias ali atestando junto com a nossa equipe, porque é um requisito mandatório para exportação em determinado país do nosso produto. Então, ele é um terceiro residente. Se ele é um residente, ele estar sempre ali, ele tem que ter um cadastro no portal de terceiros. Eu tenho que ter certeza que ele tem as condições mínimas. Eu tenho que ter certeza que ele vai usar os equipamentos de proteção dele. Eu tenho que ter certeza que essa empresa paga os funcionários direitinho. Eu tenho que ter certeza que essa empresa não tem um trabalho escravo nela. É nesse sentido, tá, pessoal? E um fornecedor intermitente é um fornecedor que ele não vem todos os dias, mas periodicamente ele vem. Mas ele não vem todo dia que nem o outro. Ele não tá determinado como um trabalho fixo ali. Junto com a empresa, ele com o laboratório. Ele vem de vez em quando, tipo, por exemplo, um serviço de manutenção. Ele vai vir quando aquele equipamento der problema, ele é acionado para vir. Não é todo dia que ele está, é quando der problema, ele é um intermitente. Geralmente, também para esses fornecedores aí, que é sempre o mesmo que é chamado, sabe? Geralmente, para esses, geralmente também tem um portal de terceiros. Ou geralmente o próprio laboratório, se ele é pequeno, né, ele não vai ter um sistema para isso, não vai contratar uma empresa para isso, mas ele tem que ter requisitos, ele tem que ter certeza que esse fornecedor ele pode te atender e quais são os requisitos mínimos, que nem o que eu já comentei com vocês, né, para ele poder fazer esse fornecimento, tá, pessoal? Então, por hoje a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima semana a gente continua falando um pouquinho da classificação dos fornecedores e quais os outros tipos de fornecedores que a gente tem, para que a gente depois entre especificamente, né, em como fazer a seleção, tudo deles, né? E vou mostrar um exemplo prático para vocês de como que é feito isso na empresa, né, que atende também ao que demanda a 17.025, tá, pessoal? Então desejo para vocês um bom feriado com as suas famílias, muita paz, se cuidem, né, nesse feriado aí. E nos vemos então na próxima aula. Dúvidas que vocês tiverem, né, eu estou à disposição de vocês. Me contatem ali por e-mail, que eu vou estar atendendo todo mundo, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.